Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Fala, galera. Tá no ar o Charla Podcast. Hey, beleza, tranquilidade, tudo certo? Betão, tranquilidade total?
Tudo tranquilo, graças a Deus, né?
Tamo junto, né?
Aproveitar que a gente tá fazendo essa live aqui após, né? Porque a gente não teve... A gente teve ontem com o nosso Roger, né?
Roger Guerreiro. Roger polonês. Guerreiro. Isso aí.
Várias histórias também diferentes.
Sensacionais, né?
Mas agradecendo pra nossa recepção lá na segunda-feira, lá na faixa, né?
Isso.
Pra toda a galera lá, pô. Agradecendo todo o apoio da turma.
Isso aí, um abraço pra toda a rapaziada da
faculdade. Tanto os calouros quanto os veteranos, a galera depois veio.
Foi ter o Charla como exemplo de uma parada na faculdade, é maneiro demais.
Muito, né? Bacana, então agradecer todo o corpo lá docente da faixa que chegou, recebeu a gente super bem.
Isso aí.
Valeu.
Tamo junto, galera, na faixa é nóis. Seguinte, ó, voador aí no peito do like, quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparecer a nossa resenha, beleza? O Charla é o quê, Beto Júnior?
É um podcast.
Você pode ouvir apenas.
Isso aí, em alguns agregadores já temos imagem.
É verdade,
como Spotify tem imagem. Exatamente.
Tem no Apple Music, pô.
Também. Nunca falo do Apple Music. Favela venceu, né?
Então, ó, ouça a gente aí, beleza? Essa é a parada. Tá ouvindo a gente agora, vai lá no YouTube, se inscreva no canal. A caminho de 1 milhão de inscritos, ok? Essa
exatamente
é a parada, irmão. Então, ó, Charla Podcast em todas as redes sociais também. Instagram, TikTok, Twitter, Quai, arroba Charla Podcast. Eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno. E você é o...
Arroba o Beto Júnior _. Chega junto que a gente tá na resenha.
Vamos que vamos, cara. Sensacional receber um convidado que, mano, rodou no mundo do futebol, tá?
Isso tem história, hein?
E cariocão agora num time que eu gosto demais, mano.
Muito tradicional, né?
Muito tradicional.
Tava conversando aqui fora do ar, né?
O time de menor investimento, o time tem torcida, pô, no Rio de Janeiro.
É, você pode pegar...
América Bangu, mano.
América Bangu. Você tem uma galera ali do Olaria, tradicional, Madureira, mas...
É.
Conversando nas resenhas com o Simas, que já veio 3 vezes aqui no Charla.
Sim.
É, uma dessas últimas resenhas, eu cheguei até a puxar com ele esse papo. Seria muito bacana trazer, com algum investimento externo, paralelo, dar um incentivo... E pra esses clubes não só participarem do Carioca.
Mas conseguirem,
Mas conseguir, Série B, mais Série alto, C.
É, isso aí.
Porque são clubes que carregam a história do nosso futebol, né? O Bangu é um clube, pô, centenário, o Bangu, né?
E também muita história do Flusão.
Também.
Que vai disputar a grande final da Recopa Sul-Americana amanhã. Palmas para Vitor Oliveira com a gente no Charla. Tudo bem, Vitão? Seja muito bem-vindo ao Charla Podcast. Vamos de resenha, irmão.
Tudo bem, muito obrigado. É, eu que acompanho o programa de vocês, fico muito feliz de estar participando aqui hoje.
Maria, já é parceiro do Miguelzinho, então, pô, nosso parceiro também.
É o nosso doutor das estrelas, né? Amigo dos amigos.
É.
Ele deu uma dica lá na faixa, né?
É.
Não faça network, faça amizade.
Porra, essa frase
mandou
é forte.
Essa, né?
Vou botar uma camisa com essa frase.
O cara é uma lenda.
Né?
O cara é uma lenda.
Depois dessa passagem lá, parece que saberam que vão pintar lá na auditória.
É, não faça network, faça amizade. Sensacional,
tava dando uma olhada na ficha do Vitor. Nesse estadual, por exemplo, me corrija aí, mas jogou todos os jogos os 90 minutos.
Quase.
Quase?
Quase. Joguei só contra o Botafogo, que eu saí ali perto da parada técnica. Foi ali nosso segundo jogo, então eu tive um desgaste físico maior, mas os outros minutos eu participei de todos.
Me chamou a atenção, assim, o jogador... E é zagueiro, né? Tem muito combate, tem cartão, tudo mais, e tá ali sempre presente, né?
Vamos falar sobre tudo isso, sobre essa experiência no Carioca agora recente. Mas agora, Vitão, queria que você começasse contando sua história no futebol, mano. Como é que tu começou, de onde tu é e tal...
Olha, eu sou natural de Conceição do Araguaia, no Pará.
Caraca, Conceição do Araguaia,
exato,
mano.
Sul do Pará ali. Já saiu outros jogadores ali também.
Que,
ó, o Jobson, que jogou no Botafogo.
Botafogo.
Tem o Elson, um tempo mais antigo, jogou Palmeiras, Ponte Preta, Cruzeiro. Wellington, que jogou São Paulo, jogou Grêmio.
Wellington, atacante.
Também foi bem, muito bem no Goiás, tem uma história lá. Então, eu sou nascido lá. E aí, com recém-nascido, eu fui pra Minas, Ipatinga, Minas Gerais.
É sotaque mineiro, isso que eu ia falar.
É um sotaque meio misturado, né? Eu morei em tanto lugar que eu acho que eu tenho um sotaque meio indefinido.
Foi pegando.
Exato. Mas cresci ali em Ipatinga, Minas Gerais.
Ah, opa.
Até os 15 anos, jogando escolinha, iniciando ali na base do Ipatinga. E aí, aos 15 anos, eu fui pro Goiás.
Uhum.
Fiquei ali juvenil. Início de infantil e juvenil. Depois eu fui pro Corinthians. Fiquei
caramba.
Juvenil e juniores. E venho pro Atlético Goianiense, pós-copinha. A minha geração ali, a gente não teve uma copinha muito boa. Então, assim, no Corinthians a pressão é
demais.
Muito grande pra poder subir jogador. Então, muitos jogadores ali não foram aproveitados. E aí o Atlético Goianiense me faz uma proposta de poder estar integrando o elenco profissional. E aí quando eu chego, isso em 2013, no Atlético Goianiense, ainda estava rolando o campeonato Goiano Sub-20, então eu fico treinando com o profissional e termino esse campeonato
Sub-20.
Goiano Sub-20. E depois já fico integrado no elenco profissional.
Uhum.
Acabo não jogando esse ano, fui para alguns jogos da Série B no banco ali, mas não chego a estrear. Mas em 2014, já no Goianão, eu dou meus primeiros passos como profissional e daí já a carreira começa, né?
Caramba, mas cara, você vê como é que é, né? A galera acha que é assim, normalmente o jogador entra numa base de um clube, por exemplo, o Atlético Goianiense. Vai entrar lá, vai ficar, pai, vai... Tem nada disso, irmão. Você tem que rodar e atrás de oportunidade, essa é a parada.
É, a gente tem no
Ipatinga, Goiás, Corinthians, Atlético Goianiense.
A gente tem no Carioca o Carlinhos, que é o atacante, que é o artilheiro. Sim. Também jogou copinha pro Corinthians.
É isso.
Tinha uma aposta em cima dele, mas... até em cima disso, né? Na tua construção ali, imagino que quando você chega juvenil, juniores do Corinthians, sub-20 e tudo mais, vai jogar copinha. Imagino que, assim, no teu... Nas metas que você vai traçando, você vai ticando ali, pô... Tô avançando. Pum, vem a copinha com a camisa do Corinthians. Opa! E aí, como é que ele lidar com isso? Como é que foi essa situação? De você chegar e falar assim, não, você não vai continuar aqui, não vai ser aproveitado no time de cima, vai ter que procurar outro clube. Chega, você precisou fazer um trabalho mental forte, família ajudar, ou você encarou como é da bola, já aparece logo o Atlético Goianiense. Como é que foi esse momento? Você chegou a ficar, cara, e agora? Será que, pô, eu tô achando que tava tão bem aqui no caminho certo?
Olha, essa tensão, eu acho que nós, né, jogadores, assim, desde a base a gente já carrega, ainda mais jogando em clubes, assim, de camisa, porque a pressão pra estar vencendo é muito grande já desde de base, né? Então, assim, você chegar numa Copa São Paulo é um grande passo, mas, já, querendo ou não, se não vencer lá, a cabeça já fala, poxa, eu vou ter que procurar meu espaço em outro lugar.
O Corinthians é obrigado a vencer a copinha.
Tem que ser campeão.
Exatamente. A gente caiu nas oitavas, se eu não me engano.
É.
E, assim... Se eu não me engano, do elenco que estava lá, dois ou três jogadores só subiram, que já tinham uma bagagem, assim, principalmente de frente, né? Jogador de frente, que, querendo ou não...
Quem era? Tu lembra?
É o Léo Arthur.
Léo Arthur, você chegou a subir.
Chegou a jogar no Fluminense aqui também. Se eu não me engano, teve o Paulinho, foi a segunda taça São Paulo dele em seguida. Hoje eu acho que ele joga na Coreia do Sul.
Aham. Uhum.
Assim, o outro agora eu não me lembro, sabe? Mas...
Mas você vê que, tipo, não assim, vencer a Copa São Paulo, exato, foi uma parada de matar quase a geração, né?
25 jogadores, assim, poucos jogadores...
Subiram pro profissional no Corinthians.
Se não me engano, o Antônio Carlos chegou agora no Fluminense. Exato. Fez uma copinha, chamou muita atenção, chegou a ser testado em cima e foi rodar.
O Corinthians que venceu a copinha esse ano, né?
Sim, exato.
É.
Junto Marquinhos, zagueiro, né? Também. Foram os dois zagueiros daquela taça São Paulo. E aí, essa geração que eu falo é a do próximo ano, né? Que a gente não conseguiu, assim, querendo ou não, vem o Corinthians como campeão em 2012, isso. E aí, em 2013, não vai mal.
A geração de 12, que é do Marquinhos?
É, o Marquinhos é 9-4, eu sou 9-4 também, mas ele já joga um ano à frente, né?
Uhum.
E aí, o outro ano, não tem tantos jogadores assim que...
E o Marquinhos também não rodou no Corinthians.
É. Mas é difícil não ter a obrigação, porque o Corinthians acho que tem 11 ou 12 títulos na Copa São Exato. Paulo.
É o maior vencedor.
E os segundos clubes que mais conquistaram são Fluminense e Inter, tem 5.
5,
certo. Pô, é uma distância enorme.
Cara, né? A gente chegava no hotel, assim, a porta do hotel lotada de torcedor.
Então?
Já ia jogar com... Não sei, não posso falar, assim, a quantidade de mais... Totalmente diferente de quando a gente jogava num paulista lá, por exemplo. É. Parecia jogo de profissional. Acho que tem jogo hoje em estadual que não dá a quantidade de torcedor que dá certeza. No jogo da base do Corinthians.
Jogava no Pacaembu, né?
Exato.
É. Aí você começa essa trajetória no Atlético Goianiense a partir de 2014, que tu começa a entrar em campo ainda na Série B, né?
Sim.
Tu lembra o primeiro jogador, ou na Série B ainda, ali, o que tu foi marcar, que tu falou, mano, agora sim, pô. Vou marcar um brabo na parada, assim.
Olha... Aquele ano, especificamente, eu posso dizer, assim, de nome, o Magno Alves ainda jogava pelo Ceará.
Magnata.
E eu acabo jogando com ele junto no Fluminense ainda.
Caraca,
no outro ano. Mas, assim, acho que não teve nenhum outro jogador que você possa colocar, assim...
Entre os grandes craques, né?
Exato.
Mas o primeiro grande craque que tu lembra que tu marcou, assim, na carreira, assim...
Olha, aí eu já vou colocar na época do Fluminense, uhum. né? Que a gente vem pra cá e aí eu lido com grandes jogadores ali. É, o Fred continua no elenco. Depois chega Ronaldinho Gaúcho.
É.
Então, assim, aí já começa...
Aí você olhar e fala assim, caramba.
A prateleira aumenta, né? Não tem como. E aí enfrenta grandes, grandes adversários.
Só treinar assim. Contra o Fred, pô, tá maluco, né?
Quem tava, querendo ou não, com todo respeito aos jogadores que estavam no Atlético... É uma prateleira de seleção brasileira, né? 2014, o Fred disputou a Copa do Mundo.
Sim.
Então, é outro nível.
Não e esses caras chegam e falam pra você, te dá dica, fala igual o zagueirão?
Não, não. Ah. Poxa, são lideranças muito positivas, sabe? Ah. Tá ali junto com o Fred, logo quando eu cheguei, ele tá dividindo o vestiário, o cara chegar em mim e falar assim, pô, tenha calma e tal, vai chegar seu momento de jogar... Quando a gente, querendo ou não, eu tava oscilando ali no Fluminense, tinha jogo que eu jogava, tinha jogo que não, ia pro banco ou não. Mas, assim, sempre tinha essa conversa. O Gum, por exemplo, também era um dos...
Pô, referência, né?
É. Que aí conversava comigo bastante, até por ser da posição. Então, ali no Fluminense, aquela espinha que eles mantiveram, né, de 2014 para 2015, como o Diego Cavalieri, né? Volto a falar, Gum, Jean, Fred. Assim, foram jogadores, acho que, muito importantes como líderes, né? Para minha carreira, de exemplo. E poder depois levar isso, né? Durante os outros clubes por onde eu passo.
Não, com certeza. Então, vamos falar dessa transição. Você vai para o Atlético Goianiense em 14, você começa a jogar. E daí você já chama a atenção do Fluminense, é isso?
Exato. Eu fui um dos... Eu tinha 19 para 20 anos e o Atlético, a gente fez uma boa campanha ali. A gente brigou para subir para a Série A.
É.
Então, eu naquela idade, eu tinha feito 26 jogos pelo Atlético já.
Ah, não, é jogo
então,
pra
assim,
caramba.
Uma quantidade de jogos alta para minha idade.
É.
Então, já chega sondagens ali na época do segundo turno, que eu lembro de Internacional... Uhum. O próprio Fluminense já tinha rolado uma sondagem também.
Pô, mas isso no momento que acontece é maneiro demais pra
Poxa,
tu, né,
cara? Assim, a cabeça já começa... O que será que vai acontecer, né?
Caraca, vou pro time estouramos, né, pô?
Exato.
Time grande aí da Série A e tal.
Então, quando acaba ali a Série B, minha cabeça já fica assim, cara, pra onde eu vou? Eu acho que alguma coisa boa vai acontecer, sabe?
Caraca,
tô destacando
maneiro.
Aqui, não aparecendo, né?
Eu já tinha esse... Eu já tinha algo comigo que eu não ficaria mais no Atlético.
Uhum. Aí tu vai pro Flu e aí tu chega, tá essa galera toda.
Tá essa galera
toda. O Ronaldinho ainda não, mas...
Ainda não.
Já chega, tá lá, Fred, porra, Cavalieri. Fora, você vai lembrando que é molecada que subia na época, né? Tem tal de Gerson. Scarpa e por aí vai, né, mano?
Cheirei produzindo.
É. Ainda tinha o Conca ainda tava quando
Caraca,
eu cheguei.
Caraca, o Conca ainda tava, mano.
A gente vai pra Florida Cup, eu acho que logo Sim. depois ele sai.
Aí vai pra China.
Exato.
É isso aí.
Ah, então, tô ligado.
Com o Ronaldinho, com presidente contou aqui, né? Não, já tava no, fora.
O Ronaldinho.
O Ronaldinho foi depois.
Jogaram duas seguidas, né?
Exato.
É isso aí.
Caraca, né? O Fluminense tem um resquício daquele Flusão, né? Que fez história, foi campeão brasileiro e tudo mais. 12, tinha uma galera ali dessa época, assim. Agora, aí tu começa a treinar no time em reserva, tu vai marcar o Fred todo treino, né? Tipo isso.
Exato. Tá toda hora ali confronto com o cara.
Caraca, mano, tu aliviava. Como é que tu. Porra, o cara é o ídolo do bagulho. Tu chegando. É o dono da porra toda.
Cara, eu tenho assim. O pessoal me chamava. Teve uma época que o pessoal me chamava de quebra-pé lá. Por quê?
Só ia.
Por quê? Eu venho do Atlético, né? Eu começo a chegar no Fluminense e falei, cara, isso aqui é a chance da minha vida.
É.
Não vou aliviar pros caras. Mas em treino, querendo ou não, você tem que tirar o pé. Não tem como você ir numa dividida e a Vera com o Fred, por exemplo.
Pô, tu vai desfalcar de jogo, né? O time, pô.
Exato. E aí, cara, eu chego naquela gana, e aí sempre tinha reclamações, assim, sobre mim no DM, por exemplo. Eu ia sempre, chegava no treino, ia fazer meu pré-treino, ia fazer ali uma botinha no DM com o pessoal.
O jogador.
O pessoal da fisioterapia, pô, cara, calma. Sempre alguém reclamando. Aí.
Pé de ferro, irmão.
Aí eu chego, tem um coletivo marcando o Fred. Eu vou e uma dividida, pum, dou uma pegada nele. Aí ele fica reclamando ali, cara, me xinga de tudo quanto é nome. Aí eu, pô, cara, pô, dividida, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu tire o pé? Ele, pô, tira o pé, pô, e tal, tal.
Pô, sou eu, caralho.
Exato.
Quer me fuder, pô.
Cara, era a semana, se eu não me engano, o final de semana era um clássico.
Uhum.
E esse cara com essa dor no pé a semana toda.
É mesmo. Puta! Depois a entrada dele não passava.
Depois da chegada que eu dei. E aí ele tem que ir na fisioterapia cortar a chuteira pra conseguir jogar, porque ele tava com muita dor.
E pé inchado, né?
É.
Aí fica pressionando.
Exato.
Né?
Ele tem que jogar com a chuteira cortada.
Caraca, mano.
Aí, enfim.
Quem era o comandante na época, o técnico?
Olha, a gente pegou... Cristóvão, Carioca. É, na época do Carioca foi o Cristóvão.
É, o time Cristóvão chegou a jogar bola com o Cristóvão, sim, eu lembro dessa época. Assim,
aí vinha
é.
Falar com o tio...
Não, o treinador em si não falava. Mas sempre rolava aquela conversa de...
Bastidores,
tipo, igual o Fernando Simone, que era o executivo na época. Uh-huh. O próprio Mário Bittencourt era o...
Vice-futebol.
Aí sempre rolava aquela brincadeirinha. Pô, você não alivia um, hein, e tal. Mas sabe aquela brincadeirinha com o fundo de verdade?
Já sabia que quando tu não tava, mas os caras vinham treinando assim... Trouxemos um zagueiro aí com a vontade, não tá aliviando nada, né?
É o pé de quê, o apelido?
Quebra-pé.
Quebra-pé. O cara tem a bigorna, né?
Aí chega e acontece esse lance com o Fred. Enfim, ele consegue jogar, dá tudo certo. Com a chuteira cortada, mas deu tudo certo. Cara, tem um outro lance no treino que a gente tá fazendo um jogo reduzido. Aí tá ali bicho pegando e tal, tal. Sobra uma bola pra mim, cara. Eu solto um chute e a bola vai na cara do Cavalieri.
Puta! Tipo assim,
uma pancada.
Tu defendendo pra ele ou tu tava contra ele?
Não, contra ele. Jogo reduzido ali, então... Aí acaba que eu solto o pé, bum. Pega na cara dele assim. Para o treino. Cavalieri tem que sair do treino. Aí eu, puta que pariu, de novo. Eu de novo.
Cavalieri, poucas ideias, pô, mano.
Aí eu falei, eu até pensei assim, pô, Cavalieri, você quer fazer milagre também? Deixa a bola passar, essa, quer se jogar.
No reduzido, né? Reduzido da vida, né?
Exato.
Mas aí o quebra-pé já derrubou dois líderes, Juliano.
Não, então, eu falei,
vai mudar pra quebra-líder. Falei, né?
Comigo de novo, os caras vão me mandar embora, né?
Não era nessa época, 2014, né?
15.
Que aqui tinha ainda o Wallace e Rodrigo, né? Nas defesas de Vasco e Flamengo.
Ah, talvez, né? Talvez. Rodrigo Xerife.
O Fred. Rodrigo tava.
O Fred já sofria com esses caras.
Entendo, né? O amigo desse não precisa de inimigo, né? Mas aí o Ronaldinho chega.
Puta!
Os caras já chegam em mim. Fala, cara. Pelo amor de Deus, cuidado com esse cara.
O primeiro cara a galera falar é você.
Não, exatamente.
O bruxo segura a bola, quer fazer aquele...
Exatamente.
Vai uma coroa.
Aquela brincadeirinha com o fundo de verdade. Falou, pô, não vai chegar no Ronaldinho, né, cara? É. Não vai chegar. Aí dá um treino, um reduzido
não
lá.
Não é possível.
Uma posse de bola. Sai uma bola, eu vou meio que por cima dele assim e dou uma pegada. Aí ele para, dá aquela, né? Olha a perna ali pra ver se tá tudo certo. E eu começo a olhar, né? Falando, pelo amor de Deus, não acontece nada com esse cara, não. Dessa vez.
Ah, e aí acabou.
Dessa vez já era.
O infiltrado.
Mas era. Aí foi de boa.
Não, foi de boa.
Só a chegadinha pra
só a chegadinha e segue. Só que aí o Magno Alves, a gente num bobinho. A gente num bobinho.
Só os caras.
Não, mas essa agora foi ao contrário, né? Ah, a gente num bobinho, né?
Tu pegava os carros, os moleques subindo.
Pô, não dava. Pior que não dava.
Não dava conta. Não,
exato. A gente num bobinho, sobra uma bola por cima assim. E aí eu vou. Quando eu vou, o Magno Alves vai com o pé alto em mim e me dá uma chegada firme. Ah. Cara, esses caras do meu time começam a comemorar. Que tipo assim, graças a Deus alguém pegou ele. Pelo amor de Deus.
Vibrando aqui, pô.
Parece que alguém fala assim, alguém tem que pegar esse cara. Né? Alguém tem que pegar esse cara. Pelo amor de Deus.
Caraca, vai ser maneiro pra galera entender esse. Pô, o Vitão tava chegando, 20 anos de idade, mano, no flu. O que o cara vai fazer, mano?
Tem que mostrar, mano, né?
Sou zagueiro, vou pra dentro, pô. Aqui é aqui comigo.
Eu tenho que mostrar pro professor que eu tenho pegada, chegada.
Isso aí.
Virilidade, velocidade, antecipação.
Mas o Fred reclama, ele fala, pô, mas esse cara quando jogar também contra o centroavante aí, mano, os caras...
Não vai aliviar, né?
Não vai aliviar, então isso é bom. E isso é normal de treino, assim, né, mano?
É, assim, aí com isso eu fui aprendendo, né? Depois vai ganhando mais maturidade, lógico que hoje eu já não... Eu, às vezes, tiro o pé.
Sabe dosar.
Sei dosar, não vou em todos os lances igual eu vou no jogo, né? É. Mas naquela época, a mentalidade era totalmente diferente. Era assim, cara, cada treino pra mim aqui é um jogo.
nessa transição que tu vem do Atlético Goianiense pro Fluminense, tinha jogado a Série B, de fato, quando tu começa a jogar com os caras desse nível aí, como você citou, a espinha dorsal de jogadores selecionáveis e tal... Tipo, você para e pensa, caramba, é outro esporte, é outro jogo aqui, vou me adaptar. Eu tava lá, de repente, o pessoal fala, eu nunca entrei em campo numa Série B pra falar, mas tem gente que fala, ah, o time pra Série B tem um perfil, pegado, força, resistência. O time da Série A, você tem uma cadência maior, uma técnica sobressai e tal. De fato, você sente isso, pô, eu tava ali, me destaquei no Atlético Goianiense, jogando na Série B. Agora eu cheguei aqui, putz, opa. Às vezes tô chegando mais rápido, tô chegando mais forte, tem que dosar isso aqui. De fato, você sente isso no campo?
Sim, sim. É, eu não digo assim, é outro esporte, mas tecnicamente falando, o nível é bem diferente.
É.
O jogo, assim, da Série B é um jogo totalmente mais físico, por mais que vai evoluindo, né, em vários anos, mas é totalmente um jogo mais físico, de bola brigada, de imposição. E a Série A, a gente vê a qualidade, principalmente, né, jogadores brasileiros, assim, é mais cadenciado. É. Acaba sendo mais cadenciado, mais bola no pé. A gente até, assim, hoje, né, no Bangu, enfrentando os grandes times, né, os quatro maiores, a gente já sabe, a gente sabe, conversa entre nós ali, fala, pô, pelo menos é um jogo mais jogado do que quando joga...
Contra time menor.
Contra um time do mesmo nível ali nosso,
sim,
né?
De investimento, né?
A gente já sabe, pô, pelo menos é um jogo mais jogado. A gente vai ter a bola, os caras vão ter a bola, não vai ser aquela intensidade, trocação, e bola em disputa dividido. Toda hora. É. A gente já entende que o estilo de jogo é totalmente diferente.
É diferente. Agora, falando sobre isso, dá o like aí na live. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparecer nossa resenha.
Exatamente.
Mandou uma mensagem, a gente lê aqui no ar. Agora, Vitão, você falou aí do Ronaldinho no Fluminense, mano. A gente já teve o Mário aqui com a gente, né? Tem várias histórias interessantes dele contar que o Ronaldinho não conseguiu desempenhar aquilo que a galera esperava dele, né? Porque o Ronaldinho e tal... A gente já sabe do final de carreira, que ele chegou no Fluminense e tudo mais. E que você conseguiu ver ainda do Ronaldinho no Flu, assim, ou em treino, ou em jogo, que tu falava, caralho, esse maluco é foda, mano.
É, eu sinto que foi uma infelicidade a gente pegar ali ele no... Fim de carreira, né? Porque foi o último clube antes dele parar. No treino em si, eu tenho esse modo de ver, né? Que a gente consegue ver realmente a qualidade do jogador. Porque muitas vezes no jogo você é mais responsável, então você acaba fazendo... Não posso falar isso do Ronaldinho, porque, enfim, né? É jogador de excelência. Mas... Você vê um domínio na forma de bater na bola, numa leitura de jogo, assim.
Então tem que ser mais tempo, né?
Exato.
Mas atividades diferentes e tal.
Com regras, em momentos diferentes. Então a gente via, assim, que, é, que era um patamar diferente.
Totalmente, assim, mano.
É, e aí,
já nessa assim, época, ainda nessa época.
É muito diferente. Só que, igual eu posso dizer assim, fisicamente ele tava
já tipo, abaixo.
Bem abaixo, sabe? É, então, é difícil falar porque um jogador desse nível, a gente poder falar assim, pô, ele não tá no melhor, mas o 50% do Ronaldinho já vale pro...
Ah, é óbvio,
Pensamento muito na frente, né? Muita visão de jogo, né?
Exatamente, mas...
É, o Mário mesmo falou aqui que chegou um momento que ele falou pro Mário, pô, não dá mais, não...
Sobre esse... Eu vi esse corte do...
Você viu?
Eu vi. O Mário contando, e aí eu até acabei vivendo isso, assim, na prática.
Porque... Tu tava lá, né? No dia que... Eu acho que foi no vestiário que ele falou, não foi?
Assim, eu acho que ele teve essa conversa com o Mário de forma privada.
Privada.
Mas o que aconteceu? A gente tinha ganhado o jogo do Goiás, né? De 2-0. E aí, como a gente tava falando aqui no fora do ar, né? Eu sou muito amigo do Vina, foi uma amizade que eu fiz.
Bravo.
É, no Fluminense, que eu levo pra vida toda. E a gente era muito ligado, assim, né? Pós-jogo, fora do campo, a gente fazia várias coisas juntos, saía pra jantar, enfim.
Uhum.
E aí, o Vina, nesse final de semana, ele tava com a família dele aqui, a família dele é de Curitiba, alguns amigos de Curitiba aqui também. E a gente ia pegar uma folga, eu acho que de 2 dias, se eu não me engano.
Uhum.
E aí, depois do jogo, a gente conversando no vestiário, falei, mano, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer alguma coisa, né? Levar o pessoal que tá aí pra conhecer alguma coisa do Rio e tal, tal. E aí, a gente não... Falava, ah, tem isso, tem aquilo. Falei, e eu e ele, a gente já tinha ido na casa do Ronaldo umas 2 vezes, assim.
Ah...
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Aquela, né?
Aquela
mano, parece, na folga, na folga.
É.
Parece uma casa de show, né?
Aí eu vou e chego no Ronaldo. Falei, pô, Ronaldo, vai ter alguma coisa hoje? Lá? Aí ele falou, vai, pô, vai, me chama lá no WhatsApp e tal.
Uhum.
Aí eu falei, eu vi, né? O Ronaldo falou que vai ter algum negócio lá na casa dele.
Uhum.
Talvez o pessoal que tá aí de Curitiba vai querer.
Pô, vai
conhecer.
Querer, com certeza. Se eu fosse o pessoal de Curitiba, eu, pô, aonde agora?
Será que os caras vão querer ir?
Será?
Aí, pós-jogo, a gente conversando lá na casa do Vina e tal. Falei, e aí, mano,
partiu?
Vamos pra lá mesmo?
É.
Aí eu vou e chamo o Ronaldo no WhatsApp e falo, cara, preciso levar alguma coisa? Só por educação.
Aí ele mandou, traz uma caixa de cerveja, beleza? Se puder trazer uma carninha no mercado.
Então, um pacote de Drumette.
Passa ali.
Pacote de Drumette, mano.
Aí ele falou, tá de sacanagem.
Pô,
ô, jogador.
Pô, mas foi por educação, né?
É.
Aí a gente chega lá, enfim, curte, né, e tal, se diverte. E já tava amanhecendo, né? A gente tava de folga. Aí tá eu e o Vina indo embora. Fui lá despedir dele, falei, pô, obrigado e tal por ter recebido a gente aqui. É, tamo indo nele. Pô, por que vocês vão embora? Eu falei, pô, vou dormir, né? Já deu a hora, já tá, né, na hora. Ele, não, pô, fica aí. É, vai ter um churrasco daqui a pouco, vai rolar o futebol aqui.
É, vai lá,
né? No looping, né?
Vai recomeçar.
Café da manhã, picanha, futebol.
Falei, não, cara, vou dormir, valeu, obrigado aí e tal. É, terça-feira a gente se vê lá no clube. Aí, não vou voltar mais, não. Aí eu, como assim, cara? Terça-feira tem treino. Não, não vou voltar mais, não. Aí eu olho pro Vinícius assim, eu falei, isso é papo furado, tá? É, né? Da noite, papo de noite aí, já...
Treinou ontem, com a gente aqui.
Tava no jogo agora, como assim não vai voltar? Eu vi, não levou muito a sério, né? Aí dá a apresentação terça-feira, a gente volta, ele não tá. Eu falei, ih, mano, será que é verdade?
Caraca, mano.
Aí a gente treina e tal, tá jantando, de repente sai a matéria. Ah, Ronaldinho...
Entre acordo,
encerra o vínculo com o Fluminense e tudo mais. E, pô, não deu nem tempo de despedir do cara. Pelo menos assim, eu falo por mim, eu não sabia de nada, que se tava rolando já alguma coisa, sabe?
É pelo que o Mário disse aqui, tanto que o Mário tem maior carinho por
ele, né? Por ele,
falou, ele
foi,
chegou na honestidade, falou,
mais claro,
presidente,
né?
Não tem como entregar o que vocês estão fazendo por mim, fisicamente.
Já, também não quero mais, né? Quero curtir a vida
exatamente.
E tal. E, mano... E aí chegou pro Mário e o Mário falou, não, beleza. Aí ele só que tinha um contrato com a...
É, a Florida Cup, né?
É, quando o Mário foi ver, foi inscrever, não tava o Ronaldo, vieram e falaram, opa, mas o Ronaldo tava aqui. Aí ele foi falar com o Ronaldo, né? Aí que o Billy diz aqui que o Ronaldo, presidente, pode contar comigo.
Não,
a
Florida Cup eu vou e tal. Olá.
Ele acaba viajando
com o pessoal. Falou com o Assis resolveu.
E... É, aí foi.
Mas
é o que você falou, né, cara? Fisicamente ele já tava abaixo e já esse... A vida que ele quis ter, que é a que ele tem até hoje, assim...
Ele ainda
já...
vai pro Querétaro depois, né?
Não, o Querétaro eu acho que foi antes. O Fluminense foi o último clube, se eu não me engano.
Último.
É. Então é isso, né, mano? O cara não quis mais. Isso é nobre até. Não é obrigado a...
É honesto, né? Assim, querendo ou não, a nossa equipe no Fluminense aquele ano era essa espinha dorsal com jogadores, né? Mais renomados. Muita galera da base e essas apostas, assim, né? Que foram o meu caso, o Vina também quando veio e tudo mais. Então, assim, a responsabilidade para esses líderes ali era muito grande.
É.
Porque eles que seguravam a gente ali.
Com certeza. E assim, tá inserido num grupo desse, vivenciar esse tipo de experiência com os jogadores desse nível, o que foi acrescentando em você, o Vitor jogador? Ali você... Tava dando, vamos dizer assim, seu segundo ato na bola, assim, tinha feito uma temporada bacana, Série B, Atlético Goianiense, afirmado, chegou no Fluminense. Teve esse contato com muita gente grande. O que isso interferiu em você, de repente, que você pôde usar nos próximos desafios que você foi tendo depois?
Ah, me serviu como referência ali, né? De até como nível do que é o futebol... No mais alto nível, posso dizer. Porque, querendo ou não, eu só tinha tido uma experiência no Atlético. E com todo o respeito também, foi a minha vivência ali. Ótimo. Eu estava numa prateleira. A partir do momento que você tá ali com jogadores desse nível, querendo ou não, você também tem que subir. Uhum. Isso faz você elevar, ir elevando tecnicamente, você tem que se cobrar.
Puxa,
durante o dia
a
dia. Porque é aquela coisa. A gente brinca no meio do futebol que é isso. Você tá em time bom faz você ficar bom. Uhum. Você tá em time ruim faz você ficar ruim.
Exatamente.
É o nível que você tá praticando ali. Então, eu sabia que se eu tivesse jogando no nível que eu joguei no Atlético Goianiense, eu não jogaria no Fluminense. Eu teria que...
Um salto.
Dar mais um... Tá ali no mesmo patamar que eles. Porque a concorrência é muito grande, até porque você citou aí o nome dos jogadores da base que chegaram naquele ano. E olha aí onde estão.
É, não, chegou... Pô, eu vi uma escalação que tinha Gerson, Scarpa, Richarlison.
Kennedy.
Kennedy,
o próprio Marlon tinha subido em 2000,
Marlon zagueiro,
2014 já.
Cara, o Fluminense tem esse negócio impressionante, né? E os moleques já subiam pronto mesmo? Que tu chegou novo. Aí daqui a pouco tinha uma molecada, pô, não, vê os moleques de Xerém jogar e tal, o cara já subiam mais prontos, assim,
sim,
cara?
Sim, eu acredito que a maioria, assim, pode tirar 80%, já tinha condições de jogar.
Subia
assim.
Pra jogar, já.
Subia pra jogar.
Eu acho que até hoje é assim, né? A gente vê o time do Fluminense hoje...
Sempre. Hoje, o Fluminense tá melhor financeiramente, então você vê que tem, claro, mais contratações e acaba usando menos a base do que já foi usado.
Mesmo assim, tá lá, André, normal. Martinelli, tá, né, Alexander. Agora tá John Kennedy, né?
E olha o nível dos jogadores.
É inacreditável, cara. Bizarro.
Vai se renovando a cada ano ali. Parece que a fonte é boa.
É, agora, sabendo um pouco mais, pô, a gente falou de festa do Ronaldinho, passou aqui das festas, irmão. Sobre como é que o Ronaldinho saiu do Fluminense agora.
Exatamente.
A gente ainda não foi, né, Betão?
É, eu gostei desse ainda.
Ainda não fomos.
A gente já tem alguns... parceiros aí que
muitos
vão.
Muitos que passaram por aqui. Foram, outros vão ainda, né?
Um desses aí, um dia pode falar assim, como o Vitor fez, né? Ó, tô com uma galera aqui de Curitiba, vamos chegar aí. Um desses parceiros, assim, eu tô com os caras aqui.
Charles aqui, os caras aí. O que é uma festa na casa de Ronaldinho Gaúcho, irmão?
Cara, normal. Normal. É normal, é normal.
Normal é o meu aniversário.
É porque a normal gente...
Normal é levar o Guaraná. Tipo... Então, não sei de quê, Betão. Não, traz os dois.
Tá, é, só não precisava levar nada, né? Mas no final... Mas era isso, era resenha ali. Tinha um negocinho pra tomar. A carninha já rolava, rolava um...
Ele tem uma baita estrutura, né?
É, faltava nada, né? Ele tem uma mesa redonda, assim, no... Como se fosse o, não vou dizer quintal, né? O lugar onde ele faz a festa. Que eu acho que ali fica ele e os mais próximos. Ali.
A diretoria.
É a diretoria, exato. E aí fica ali rolando o samba, que ele participa, ele toca. E a galera em volta, né? Em pé ali, cada um tomando seu negócio. E aí tem... É... Enfim.
Aí tem o Belo ali.
Não, às vezes aparece, que chega o Mumuzinho, vem, faz uma participação, faz um som.
Tá cheio de pilares, mano. É, mano. Exato.
Aí tem uns cabelos que voa.
Tem os cabelos que voam. É famoso, né?
Exato.
Tem muito famoso fora da bola?
Cara, eu não vi. Não pelo viu. Menos que eu fui duas ou três vezes na casa dele. Não
mas na bola tem uma galera.
É, acabou indo, principalmente assim, do.
Temos do clube que ele
elenco
tá, né?
Ali. É. Tinha dois, às vezes. Dois, três sempre iam fora que eu vi, assim. Mas famoso, famosão, você vai falar assim, ah, um global, tava lá, eu não vi.
Não, é mais a galera dele, a galera do pagode,
os famosos músicos que estão tocando.
Exato, exato.
E de fato rola isso, que a galera que vem aqui fala que tá um tocando, daqui a pouco esse sai, daqui a pouco vem outro.
É igual, eu fui, chegou o Mumuzinho lá, eu acho que os condomínios são perto, ali sim. Onde eu moro no mesmo condomínio, o cara vai, chama, faz a participação. Tava à toa em casa, deixa ele ali, tá acontecendo, tá tomando um negocinho ali com o Ronaldo.
Tipo assim, você tá no seu aniversário lá na sua casa, Betão? Pô, dá um ligão pro Muzinho aqui. O Muzinho, dá pra fazer uma live aqui não?
Exato.
Não,
Muzinho. Dá, isso aí depende do ciclo de amizade que você tem, né?
Exato. E tu já falou aqui que tem
do Ronaldinho.
E ele é interminável, mano. Todo mundo fala isso.
É.
Vai, dorme, é, volta, tá ali.
Pelo que eu vi, era... Ele não queria dormir, pô, já tava...
De manhã...
Só instalando, já...
Vai
já
começar queria, de novo? Já,
não, vai embora não, fica aí.
Tô montando uma rede ali, pô, tá vindo a galera aí,
futebol agora, de manhã... Pô. É Disneyland, irmão, 3 dias ali, você fica ali, aí tem, pô, de manhã uma parada, de noite tem outra parada.
Eu não continuei pra poder falar, né? Era depois, mas até o...
Pô, então, cara, isso é maneiro demais, de tu ter ido, né? Pô. Tu não, fica esse caralho,
a primeira
mano.
Vez,
eu não ia sair de lá, mano.
A primeira vez que eu fui...
Tem treino amanhã? Não. Acho que vou parar também, mano.
É.
Acho que vou parar também.
É, vou parar contigo.
Com 20 anos, é pra você que eu vou parar.
Tá será bom, que é assim a vida
tá do bom, mano? Tá bonzão isso aqui, mano.
Será que é o restante assim? Olha, a primeira vez que eu fui, ele não estava no Fluminense ainda. Ele tinha acabado de voltar do Querétaro. Eu acho que ele estava curtindo folga aqui, férias, enfim. E um cara que trabalhava com o meu empresário na época é compadre do Ronaldinho. Morou com ele lá em Barcelona, enfim. E aí tem um jogo que eu não viajo, eu fico aqui, ele vai e me chama. Ele falou, cara, o que você tá fazendo? Eu falei, pô, tô à toa em casa e tal. Aí ele, vamos ali comigo? Aí eu, aonde? Ele, na casa do Ronaldo. Aí eu, que Ronaldo? Ele, Ronaldinho, pô. Eu, que Ronaldinho? Ele, Ronaldinho Gaúcho. Aí eu falei, cara, você tá brincando? Ele, não, pô, ele é meu compadre, vamos lá. Aí ele, tá rolando uma festa fantasia lá. Aí eu, cara... Eu tô em casa.
Cheio de diabinho.
Eu tô... Eu falo, cara, eu tô em casa, velho. Eu não tenho fantasia, eu não vou... Eu falei, não, precisa de fantasia, não.
Vai de jogador.
Bota o meião.
Vai de Vita, vai de Vita.
Vambora, pô.
Aí tá. Eu chego lá, pô. O Ronaldinho tá de... peruca, Black Power.
Uh-huh.
Uma tanga, assim, tipo de Tarzan. Um monte de gente fantasiada e tal. Cara, eu conheci... Foi o primeiro, meu primeiro contato com o Ronaldinho. Foi desse jeito.
Bem aleatório.
Exatamente. E aí, beleza?
Aí ele apresentando a gente. Esse aqui é o Vitor e tal. Joga lá no Fluminense. Ele, pô, super agradável. Cara, gente finíssima.
Todo mundo fala que ele é um anfitrião assim.
Exato. Aí, mas eu fiquei assim, pô... meu primeiro contato, um ídolo, né? Desse. Ídolo desse.
De qualquer... peruca Black Power.
Black Power. Uma
tanguinha de Tarzan.
Cartão caverna, né?
Mas, cara, é sacanagem isso.
Caraca, mano. Tipo, você pensa assim, né? O anfitrião vai produzir uma fantasia. Ele até pega uma peruca aqui, ó. Ah, dá essa tanguinha aí, ó. É nóis.
Fantasia. Podia meter 10 do Barcelona.
Exato. Assim. É, isso é bom.
Ah, o cabelo. Ronaldinho 2006.
Fantasia de Ronaldinho 2006. Essa é a parada. Uma voadora no peito do like, manda aí a sua pergunta. Um abraço aqui pro Gabriel Felipe. Ele falou, Betão, fala pro Vitor que somos conterrâneos. Sou de Castanhal, no Pará.
Aí, ó.
E a Clara, tricolor. Tem mais gente aqui que era seu conterrâneo, mano. O Felipe Valadão tá mandando um abraço pro Betão, que sempre responde no Instagram, diferentemente de mim, né?
Tamo junto, Valadão.
É. Raimundo Pérez mandou. Aí, Vitor Oliveira, dê um abraço em seu pai Luciano. Trabalhamos juntos em Ipatinga, Minas Gerais. Oh, tá aí, é, viu?
A galera tá de, galera de olho, tá ligado. Aí, tá ligado.
Leilson também, cara. Lembro dele no Fusão. O Jonas participando. Manda aí a mensagem que a gente lê aqui no ar, beleza? Aí, mano, e tu falou dessa sua característica de ser um cara fofo na abordagem... As chegadas ali, né?
Quebra-pé.
Isso no jogo, mano. Tu lembra também? Porque, pô, no Brasil tem uma porrada de maluco brabo que vai pra trocação mesmo e não afina pra zagueiro, né? Tu lembra um cara que tu tava jogando contra e o cara também respondia...
Deu aquela beliscada no tornozelo.
Cara, Série B tem mais. Série B tem mais. Série B, no geral, assim, a galera não...
Não, a galera um pouquinho mais de trás, a galera fala do Carlos Alberto, Kleber Gladiador, esses caras que...
É, eu nesse... O Kleber, eu cheguei a enfrentar, ele tava no Curitiba, eu joguei de lateral esquerdo nesse jogo, então assim, eu não tive um confronto direto ali com ele. Mas de resto, assim, não me recordo de ninguém assim na Série A que,
cara que tinha
essa característica mais...
Nem assim, falou, te pegar lá fora, mano. Porra.
Vou roubar na porrada. Não, não teve. Teve que ninguém quis vir pra trocação, não.
Agora, nessa época no Fluminense também, eu queria que você falasse do Mário Bittencourt, cara. Foi vice de futebol e agora é o presente campeão na Libertadores, assim, mano.
Cara sensacional, assim. Eu peguei ele bem no dia a dia do futebol ali. Ele tava praticamente em todos os momentos de treino, de jogos. Assim, do dirigente exemplar, assim, posso olhar em comparação a vários outros que eu tive na minha carreira. E eu agradeço muito, né? Foi um cara que, querendo ou não...
Avaliou sua contratação.
Exato. Fiz parte ali daquele grupo de jogadores ali de apostas, né? Que até mesmo ele disse que o Fluminense precisava disso naquela época, porque estava tendo um corte de gasto, pós-Unimed e tudo mais. E sempre me deu muito apoio, independente de momento ruim ou bom que a gente esteve passando, ele sempre esteve do lado da gente ali, com nós atletas, né? Porque, assim, vivendo dentro do futebol, a gente tem muito essa relação com dirigentes que quando não tá num momento muito bom, o cara não aparece no clube, deixa a cobrança toda para cima dos jogadores. E o Mário, eu posso dizer que é totalmente o oposto disso. E... fico muito feliz pela conquista que eles estão tendo, né? Um ano mágico aí, qual foi o ano passado. Fico muito feliz pelas pessoas que eu conheço que estão lá, que são pessoas totalmente do bem, que merecem o melhor mesmo.
Pô, isso é muito maneiro de falar, porque o Mário teve aqui, pô, virou um... Né, onde a gente encontra com o Mário hoje, porra, tal, tem esse carinho, assim, muito legal.
Com certeza.
Agora, falando, dando um salto na sua carreira, daqui a pouco a gente vai pra fora do Brasil, que você tem experiências espetaculares fora do Brasil... Mas agora falando do futebol carioca desse ano, cara, que você enfrentou aí os quatro grandes, né? A gente tá no início de temporada, então ninguém melhor que você pra falar sobre isso também, sobre esse enfrentamento, o que você viu, com quem que você conversou, quem que você teve dificuldade de marcar ali dessa galera. Vamos começar, você falou agora que por último enfrentou o Botafogo, né, dos quatro.
O último confronto nosso foi o Flamengo, dos quatro.
Ah, foi o Flamengo, mano.
O Botafogo foi o segundo jogo.
Porra, então vocês já se deram mal, porque esse Flamengo aí
já tava
azeitado, né?
Já o pessoal voltou dos Estados Unidos. 3-0. Exatamente.
Então como é que você vai no Bangu, assim, mano, vamos enfrentar o Flamengo. E aí, como é que é a preparação?
A gente já sabe que vai defender mais do que atacar. Isso aí é fato. E é tentar, assim, dentro de conversas, lógico, a gente sabe que ali é 11 para 11 contra 11, homem igual nós, claro, mas a gente...
Mesma quantidade, todo mundo igual.
Exatamente. Só que gente sabe da qualidade técnica, se não é à toa que os caras estão no Flamengo, ganharam o que ganharam. E a gente sabia, olha, vai ser, né, jogo difícil, vamos defender pra caramba.
Foi Maracanã ou não?
Foi Sergipe.
Aracaju agora, é. Né? Foi Sergipe, eu tô tentando lembrar do jogo aqui.
Hat-trick do Pedro.
Exato.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with. Specifically, someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Então é bom a gente falar nisso. Pedro, mano.
Crack.
É mesmo, cara?
É, crack. Diferente. Lógico, o time inteiro ajuda, né? A bola chega redonda pro cara ali.
É.
Então, e a qualidade dele ali é sensacional. É. Eu achei fora de série.
O que tu fez assim, pra tentar marcar ele, assim, mano?
Olha, é como eu te falei, acaba sendo um jogo menos físico, né? Os caras jogam muito com a bola.
Tuf, tuf, tuf.
Exato.
O espaço aparece.
Quando você acha que vai ter algum confronto físico ali, o cara já nem tá mais com a bola. É um passe. É, dá um toque na bola, já tá no espaço.
Uhum.
Então, assim, eu não tive... Posso dizer que nesse jogo eu não tive algum lance de mano a mano com ele, assim, que poderia ter dado algum...
É, você deu uma sair chegada, pra cobrir alguém, então...
Exato. É. Foi um jogo bem difícil pra gente. É... A gente conseguiu sustentar bastante, assim. Eu acredito que teve a parada técnica ali no primeiro tempo, mas a gente, até ali, já estava 1-0 pro Flamengo. Mas a gente conseguiu sustentar o jogo, assim, não dar tantas oportunidades pro Flamengo.
É, deve entrar com a cabeça assim, mano, não vamos ser goleado, assim. Porque um cara do Flamengo, pra gente falar a realidade, paga a folha toda no Bangu.
Exatamente.
Assim, e sobra demais até.
E até quando a gente toma três, uma atitude minha era de poder falar com os caras. Falar, cara, não vamos... Não pode... Mesmo que a gente veja que o jogo tá perdido, não abaixa, porque senão passa vergonha. De três vira seis, se você diminuir o ritmo. Porque a gente, num ritmo muito forte, que ainda não, já tava 3-0 pro Flamengo, se você larga o jogo, né, diminui a intensidade, então, assim, uma conversa que eu tive com o pessoal, falou, gente, pelo amor de Deus, vamos, acaba três, tá bom, é normal perder de três pro Flamengo, não é só o Bangu que perde três pro Flamengo, é o Palmeiras, é o Corinthians, é normal, então, pra mim, dos quatro aí que eu enfrentei,
foi mais difícil.
Foi o mais difícil.
Você que enfrentou, eu vi aqui a escalação, esse jogo, por exemplo, é um jogo que o Flamengo já coloca em campo essa formação que parece que é aqui, tá firmando. Só que tinha o Gerson, porque não tinha o De La Cruz. Que tava com virose, alguma coisa assim. Então o Gerson jogou de segundo homem, o Arrascaeta na dele, e os dois pontas e o Pedro. É, me parece que essa formação tem parecido que é o Flamengo ficar mais equilibrado. O Gerson teve problema dele, o De La Cruz voltou e ficou nessa daí. Você que tá dentro do campo e enfrentou, pra ver se essa impressão de fora é correta minha, por exemplo. A importância desses dois caras, do Everton e do Luiz Araújo, eu tenho visto que me parece que eles têm dado esse equilíbrio que o Tite tanto fala. Porque são dois caras que têm pulmão, perna pra fazer o corredor na volta. E aí melhorou. Melhorou pro Varela, melhorou pro Ayrton. Tem menos espaço pra eles correrem e a marcação ficou mais equilibrada. Você dentro do campo olhando essa intensidade que esses dois têm colocado, de fato... Você sentiu também isso, que o time fica... Eles contribuem muito nisso, dão um trabalho tremendo e voltam deixando menos espaço para o Bangu precisar atacar. E não tinha esse espaço, que os caras estão fazendo essa volta e ajudando o lateral.
Acredito que sim, por ser esse jogador lateral, né? Igual você tinha falado, de jogadores de característica mais meio de campo, não tanto corredor, né? É, pro lateral em si, eu acredito que já é uma primeira linha que um adversário tem que enfrentar antes de chegar no lateral. Se ali o lateral acaba ficando exposto, e querendo ou não um contra-ataque, por exemplo. Então já o lateral muitas vezes vai buscar fechar uma linha, mas pode ter um 2 contra 1, um 3 contra 1 pelo lado.
Alguém no meio vai fazer a cobertura, abre esse buraco no meio também.
Exatamente. Então, tendo já dois jogadores de lado que estão acostumados a fazer esse bate e volta, assim, eu acredito que ajuda muito o sistema defensivo. Até porque hoje, né, futebol é muito moderno, é todo mundo atacando, todo mundo defendendo, precisa de todo mundo. Então, e fora quando recupera a bola para acionar o contra-ataque, é muito mais rápido, né?
É.
Para explorar ali as costas do lateral adversário, então acredito que posso estar dando esse equilíbrio mesmo.
Eles ficavam em cima de vocês na saída também, né?
Exato.
Você que não sabe aquele que tem a saída de jogo, né? Eles ficam ali em cima também.
Que dá pra jogar de lateral e tudo mais. É.
Eles ficam em cima do jogador da bola da defesa, né? Pra tentar atrapalhar.
Essa marcação, pressão ali.
Exato. A gente treinou durante a pré-temporada toda essa saída de bola. Tanto que com alguns clubes a gente dificilmente fez o tiro de meta longo e tudo mais. Mas contra o Flamengo foi bem difícil, até por conta dessa marcação, pressão ali. A gente geralmente sai com três, eles colocam três, igualam em número de jogadores. Isso. Então, quando você coloca a bola a gente sai com a bola centralizada. Quando você acaba colocando a bola para o lado do campo, essa pressão lateral, então acaba que a gente fica sem opção por dentro. Então, acaba fazendo com que a gente faça essa bola longa e volta de novo.
Acaba recuperando a bola.
Acaba recuperando e vem o Flamengo pra cima da gente de novo.
Então agora, a primeira palavra que eu te perguntei, eu falei, Pedro, tu falou craque. Por quê? O que ele faz, assim, sendo centroavante? Assim?
Vejo como a definição dele é muito, muito boa mesmo. Porque, igual, eu falo o nosso jogo. Foi um jogo mais truncado, a gente não deu tanta chance, mas quando eles tiveram, foi fatal. Foi fatal.
É.
Ele pega o primeiro gol, foi numa jogada individual dele. É numa jogada individual dele, um contra-ataque. Ele sai.
Ele dá aquela limpada.
Ele traz pra dentro, depois. Ele traz pra dentro do campo, depois puxa pra fora, né? E faz o gol. Aí o segundo gol vai mais na marcação-pressão. Eles roubam a bola da gente ali na intermediária. E aí tem uma troca de passe. A bola é rolada pra trás e ele completa.
Sim.
Então, assim. Acho que o faro de gol, até mesmo você vê esse jogo contra o Fluminense, a bola que...
Flamengo fez uma jogada de atrair o time Fluminense para um lado e quando fez o balanço, tava ele no segundo pau.
Sozinho para completar.
É muita qualidade de finalização. Você acha que entre os centroavantes brasileiros, ele é o que tem mais essa... Deu mole, ele pum, gol.
Hoje assistindo...
Perder gol é muito difícil.
Muito, muito difícil. Hoje assistindo, eu vejo que... Assim, e você vê que ele tecnicamente é pra segurar uma bola, um domínio. É. Até mesmo, igual eu te falei, muitas vezes eles dão o passe de primeira. Não é qualquer jogador que faz isso.
A letra que ele meteu agora pro Cebolinha.
Exatamente, muito inteligente. Então...
E o Arrascaeta em campo ali?
Só uma pergunta difícil, né?
É porque a gente fica aqui de fora, às vezes, falando, fulano é mágico.
A gente fica imaginando...
Fulano é maravilhoso. E aí, quando tem... O jogador que tem um enfrentamento tem uma outra visão ali no campo, né? Assim, às vezes, o cara fica... O cara não parece some. Do nada, tu vê...
Esse eu acredito que é o diferencial dos grandes jogadores, assim. Porque muitas vezes o jogo, querendo ou não, faz parte do jogo. São 90 minutos. Não vão ser 90 minutos você pegando na bola toda hora e
sendo brilhante.
Exato. O jogo uma hora vai ficar monótono, uma hora o adversário vai mandar numa parte do jogo. E aí... Quando, né, agora a gente falando do Flamengo, quando o Flamengo recupera a bola, são os jogadores que, quando caem no pé, fazem a diferença.
É.
E igual no próprio lance mesmo do primeiro gol do Pedro, num contra-ataque nosso, a bola estava com a gente ataca, não consegue definir, fazer com que a bola vá para fora, por exemplo. A gente não define a jogada. Já sai um contra-ataque, a bola cai no pé da Arrascaeta, a Arrascaeta já acha um passe em profundidade pro Pedro. Então já assim, foram, querendo ou não, duas jogadas de qualidade individual.
Agora, teve Bangu e Vasco, bicho pegou, né, mano?
Esse é o grande jogo do Bangu.
Cara, esse jogo, assim, a gente brigou bastante e conseguiu sair com o resultado, né? Porque muitas vezes, contra esses times, a gente briga bastante, mas não sai com o resultado. Sim. Então sai com aquele, poxa... Fizemos de tudo, mas não deu certo. Mas esse contra o Vasco é a melhor lembrança que a gente tem aí de disputa, de, e até foi um jogo, né, que teve polêmicas de arbitragem e tudo mais. Então foi um jogo. Assim,
do pênalti, né?
Exato. Em si foi algo que marca, né?
É.
O jogo em si foi bem marcante pra gente.
Com certeza, foram muito bem, né, cara? Porque chegaram no jogo ali, né? Foi em Brasília, não foi?
Foi em Brasília.
Uma trocação.
É, trocação, aí teve problema de arbitragem que depois, né, na sequência do Vasco teve outros problemas. E
é,
aí,
porque foi
a
expulsão do Jair, né?
Assim, ao meu ver, o único lance que é duvidoso em si é a expulsão do Jair.
Sim.
Mas também é algo que é da interpretação do juiz, porque o Jair entrou de... Foi um carrinho por trás, se eu não me engano. É. Poderia ter sido um amarelo. E o juiz entendeu que foi vermelho.
Uhum.
Que isso acabou esquentando o jogo, mas...
O pênalti foi pênalti.
O pênalti foi pênalti.
Do Mendel, né?
Exato.
E vocês no Bangu, como é que vocês encararam essa parada? Pô, roubaram pro Bangu. Vocês viram...
Cara, no vestiário em si, eu falei, cara, esse juiz tem muita personalidade. Porque ele expulsou um jogador do Vasco com 5 minutos. Que não é normal. Independente se fosse pra expulsão, a gente não vê isso.
É.
E ele deu um pênalti nos acréscimos do segundo tempo, com o Vasco ganhando. Querendo ou não, o jogo, pra todo mundo, já tava definido. O Vasco faz 2-1 aos 45, sei lá.
É. Então, gol de quem? Gol do Paê?
Do Paê.
Do Paê.
É. É um jogo que todo mundo já dava como definido.
É.
E acontece o pênalti e ele teve a coragem, a convicção de marcar. O que também não é normal.
Não.
Sendo, né, bem sincero, esse não é normal. Não é normal. E aí, então, assim, a gente conversando falou, cara, esse juiz, ele teve personalidade.
E na saída...
Mas eu vi na cabeça de vocês, assim, vocês vão pro enfrentamento contra o time grande, vocês pensam, mano, o juiz vai ferrar a gente.
Se tiver uma dúvida, vai ser...
A gente já sabe que na dúvida...
É pro grande.
É pro grande. Isso aí é... Então, por isso que, assim, foi algo que depois... É igual eu te falei, foi um jogo tão emocionante que depois você ainda continua ali... Lembrando, vivo na cabeça.
Eu falei isso aqui 2 programas atrás. Às vezes a galera fica brincando, acho que é brincadeira. Eu falei assim, que é uma coisa dos antigos, né? Ninguém reclama, faz essa reclamação tão contundente, manda ofício e tudo mais. Como um clube e outros, o Vasco não é o primeiro nem o último, né? Fazem isso, não é nunca o primeiro jogo que passou. É pensando sempre no próximo. Olha quem apitou o jogo do Marcílio com o Vasco. Daronco. Muitas vezes, se você for pegar aí primeira fase de Copa do Brasil, vão outros árbitros.
Sim.
Não vai ser o Daronco agora, mas aí o Vasco tá muito em evidência.
Exato.
Falando muito de arbitragem, reclamando muito. Vamos botar um árbitro FIFA, top, pra não ter... Mas assim, é isso.
É.
E também, pra galera ver também, que não é a reclamação, não é... Ah, o Vasco quer que ajudem ele, o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo. Não é ajuda, é isso. É na hora de escalar um árbitro.
Pro próximo jogo.
Próximo jogo. O Vasco tá toda hora na mídia falando de arbitragem. Vamos botar o Klaus. Vamos botar o Daronco. Porque a gente bota um árbitro iniciante, aí vai ter a justificativa além de... Ah lá, nosso jogo, Copa do Brasil, colocaram desconhecidos. Aí pra galera ver, tá bem exemplificado.
Não, imagina, querendo uma Copa do Brasil com essa importância toda, acontece alguma coisa
com
o Vasco.
Uma eliminação.
Por conta de arbitragem duvidosa.
Exatamente.
Né, ia dar barulho, né?
O Daronco, o Klaus... vão reclamar também, mas... É outra coisa. Não pode falar que a CBF cagou na escalação. Não, botou ali o
melhor, top. Melhor disponível.
A gente pergunta agora, Pedro de Arrascaeta...
Perguntar de Paê, né?
O Vascaíno tá encantado com o Paê, né? Ele faz um golaço contra
Exato.
Vocês, né?
Então,
já no final do jogo, me surpreendeu, foi isso.
Não.
A força que ele botou, o fôlego de arrancar, brigar, driblar e fazer o gol.
Ah, a percepção de nível, assim... Você, igual eu te falei, né? Você vê... Eu, pelo menos, eu reparo muito isso. Como o cara domina a bola.
Detalhes.
O detalhe. Como o cara dá um lançamento, um passe. E isso ele já tava fazendo dentro do jogo. E aí, muitas vezes, a gente, né? Em treinamentos, assim, a gente querendo sair jogando e tudo mais. E acaba, né? Durante o treino, você erra. E, às vezes, quando o enfrentamento não é num nível desse de... Paê, de Arrascaeta, você perde a bola, muitas vezes você não toma o gol, você consegue ali fechar a linha, não é agredido. E eu conversava bastante nesse sentido. Falei, gente, a gente só tem que tomar cuidado. Se a gente tiver alguns erros, igual acontece, né, de saída de bola, que é normal quando você tá saindo jogando pressionado, a gente pode acabar perdendo a bola, mas já pode saber que com esses caras, cai na bola no pé de um Paê da vida, de um Arrascaeta, os caras colocam a bola onde quer. Então, assim, a preocupação, principalmente, né, no setor defensivo da gente, era essa. Cara, os caras não podem pegar livre com facilidade de se pensar, errar é se errar. É gol. Tanto que o gol dele acontece, assim, uma sequência de momentos que a gente acaba desligando ali.
Uhum.
A gente perde a bola, acaba na saída de bola nossa. E aí ele faz a jogada, chuta, dá um rebote. A gente poderia ter feito a bola longa para zerar o jogo. E, se eu não me engano, um jogador nosso tenta dominar e ele consegue antecipar.
Uhum.
E aí ele dá mais um corte e faz o gol. Então, assim, é outra prateleira. Não tem,
né?
Não tem como negar. O cara de seleção francesa, uhum, nível europeu muito alto. Então, os números já falam por si só ali.
Agora, vocês enfrentaram o Botafogo recentemente, né? Quanto foi o jogo? Eu não lembro do Botafogo e Bangu.
2-0 Botafogo. Mas o Botafogo ainda tava com um time meio
misto, né? Misto. Mas tem lá, hoje, no enfrentamento de um time que vai enfrentar o Botafogo, assim, existe essa parada, ó. Porque eu acho que é natural, do tipo assim, mano, no final do jogo o Botafogo tá tomando gol. Vocês estudam essa parada ou isso não existe?
Sim, é sempre falado. Até mesmo quando é pro nosso lado também, ó. A gente tem tomado, enfim, dando um exemplo, né? Ó, a gente tem tomado gol no início do jogo, vamos melhorar esse início de jogo.
Aham.
Então, pra esse lado também, tem analistas de desempenho que vai passando...
Aí sempre toma um gol antes dos 10 primeiros.
Exatamente. Aham. Ou então, a bola parada, os caras sofrem muito com bola parada, o time adversário sempre tá tocando na bola.
Aham.
Então, tem esse lado, assim, que é falado.
Então,
provavelmente, isso é passado, sim.
Da reta final, não tem como, né? É só gol no último minuto, irmão.
Quem pergunta assim, sentiu os caras...
E você falou bola parada.
Exato.
Quase sempre bola parada, né? Ou cruzamento.
Assim. E esse lado mental também, né? Que tá sendo falado do Botafogo, que o time em si não...
Não...
Que aí teve a entrevista também do Thiago Nunes, que falou que teve muitos jogadores que...
Pediram pra não jogar, ele falou isso.
Exato. Foi falado, então... Querendo ou não, acredito que o Aurora, se eu não me
engano. Isso.
Agora é Aurora.
Aurora tem sabe do que está se passando, assim, né? Esse lado.
Vocês, numa preparação do jogo do Botafogo, vocês exploraram isso, assim? Pô, o lado mental do Botafogo tá assim?
Olha, posso dizer que não, porque querendo ou não, hoje a diferença, né? O Botafogo tá num patamar acima. Então, assim, a gente sabia que estava enfrentando um clube grande. A gente sabe, tinha noção que os caras iam vir pra cima, né?
Uhum.
Quando tem esse...
Pra vencer o jogo.
Esse nível, assim, de...
Um discrepante, aí é outra parada.
Outra. Mas hoje é uma decisão, né? Então...
É diferente.
Com certeza. Mas só pra aproveitar a tua opinião por ser da bola, né? Ser um jogador. Botafogo, no jogo de hoje, tá nessa situação sem o técnico, né?
Sim.
Vai estar lá o treinador, que é a comissão permanente do Botafogo e tal, que era o técnico, que era do sub-20 da Copinha. Isso pro grupo de jogadores faz muita diferença, assim, está para trazer o técnico, tá no mercado aí buscando o técnico, temos uma decisão, quem vai assumir é esse rapaz aqui, o interino, eu não sei o quanto que ele tava próximo do grupo, se ele já estava dividindo com... Se ele não era uma espécie de auxiliar, ele é do clube, né? Isso pro jogador... faz diferença, ainda mais por ser uma decisão, ou vamos entrar, a gente sabe que tem que decidir, vamos decidir, independente de ser o técnico que tá ali, o permanente.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Eu acredito que depende muito da relação treinador-jogador, né? Igual, vou usar o exemplo do ano passado, o Botafogo com o Luiz Castro.
Uhum.
Eles estavam totalmente numa sintonia, né? Então, acredito que a saída do Luiz Castro fez total diferença no ano do Botafogo. Uhum. Esse ano em si, eu não vejo o Botafogo com essa sintonia. Eu acho que não deu tempo do Thiago Nunes ter feito uma base em si. Então, eu acredito que hoje, para essa decisão, vai muito mais do mental ali dos jogadores.
Já decidir mesmo
de
em campo.
Decidir. E o interino hoje É, enfim, né? É conversado. Exato. Colocar ali o...
é o que tem. O,
exato. Num, é, sem é, improvisar jogador, isso e aquilo. Mas acredito que os jogadores em si acabam se fechando e eles mesmo... Ó, vamos, a parada aqui é com a gente e vambora.
É, show.
Quando você joga no, lá na Moldávia, no Sheriff...
Isso, vamos pra lá.
Você... Tava vendo que você chega a disputar uma Europa League, né?
Sim.
Você passou por aquela fase dos, de playoff?
Passamos playoffs da Champions. Da Champions. Da Champions.
E como é que é isso, cara? Porque você é Champions.
É Champions.
É Champions, exato.
Mas você tá naquele playoff numa ansiedade. Pra você não basta estar jogando naquele playoff. Você
não,
quer.
Não, exato.
Você quer passar
o
playoff.
O sonho começa a ser alimentado ali, né? É. Não toca musiquinha. Não toca musiquinha.
Pô, vacilo.
É. Não é mais ou menos o chefe.
É. A bola, é a bola.
É estrelada?
É, estrelada.
É porque da Adidas, né?
É.
Padrão.
Não, só pra falar que o Vitor jogou no Sheriff da Moldávia.
Isso. Exato.
Time que já disputou fase de grupos da Champions, né?
Exato.
O grupo de Real Madrid, né?
Isso, venceram o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Não foi
venceram
no ano que eu estava.
Venceram o Real Madrid.
Era o time do Chris Silva, né? Do
exato, Chris Silva jogou lá.
Depois veio pro Flu.
A gente chegou a trabalhar junto lá no Sheriff. Mas, cara, é uma sensação muito legal. Porque... o seu sonho começa a ser alimentado ali. Você sabe, olha, preciso passar... Na minha época, eram três mata-matas. Precisavam passar três mata-matas para chegar na fase de grupo.
Caraca.
É uma peneira braba. Né?
É porque é país pra caramba. Os campeões nacionais vão
então
se enfrentando.
Então tem vaga direta,
ali,
né?
Aí,
A gente pega o primeiro enfrentamento, a gente pega um time da Albânia.
Aham.
Com o Kese agora, se eu não me engano. E aí você começa a alimentar aquilo, olha. Se eu passar, já só vão faltar duas.
São dois jogos garantidos? Ou se você matar no primeiro?
Não, são dois jogos.
Garantidos, né? Você tem que matar em dois.
Exato. Aí a gente passa. Depois a gente pega o Karabag, da Azerbaijão.
Azerbaijão,
E aí, querendo ou não, quando você já passa esse primeiro, o nível já aumenta muito.
Aham.
Já é um assim... Tirando os que classificam para direto, já é um nível muito bom.
E principalmente, campeão nacional, né?
Exato.
Todo mundo campeão nacional.
E principalmente assim, né? Comparando o que a gente vem da Moldávia, que não é o
maior país do futebol.
Brasileiro da bola.
Apesar do Sheriff ser referência ali, principalmente no leste europeu, questão de estrutura e tudo mais, a gente sabe que... Azerbaijão também não é lá essas coisas, mas o Karabag já tinha uma bagagem maior. Maior. E aí a gente é eliminado pelo Karabag. E naquele ano a forma era... Quando você é eliminado no segundo playoff, você vai para mais um playoff para poder ir para fase de grupos da Liga Europa.
Caraca, então tinha mais...
E aí a gente é eliminado desse... Então assim, a gente já sabia que passando o primeiro... A gente teria a chance de Champions, mas também teria de Liga Europa. Que também era muito importante pra gente.
Claro.
Assim, que é um...
É importante pra caramba.
Sem palavras, assim, pra poder falar sobre a organização da competição. E aí, quando a gente pega o Karabag, a gente empata o primeiro jogo lá, 0-0. E aí a gente vai pra jogar em casa.
Pra classificar. É.
Cara, e a gente sabe, ó, se passa desse aqui, já na fase da. Na fase de grupo da Liga Europa, a gente já entrava direto. E já ficava um da Champions.
Uhum.
Enfim, não passamos, né? A gente acaba perdendo o jogo de 2-1. Ou fica 1-1, se eu não me engano, e eles classificam com a questão do gol fora de casa. 1-1, gol fora de casa. Só que o Karabag, no final, ele entra na fase de grupo da... Ele ainda passa o outro. Então, assim, você já vê que o
provavelmente era vocês um clube, passariam,
Dificilmente. Era um clube muito...
Mas era um time forte.
Era um time forte. E aí a gente vai pra pegar o Legia Varsóvia.
Caraca.
Varsóvia.
Esse time aí, eu fiquei... Assim, a gente... aqui dentro do Brasil, eu acredito que não é todo mundo. Não enxerga a Europa, esses países... posso dizer, de segunda prateleira na Europa, como grande, assim. Porque a gente joga aqui, o nível do Brasil é muito bom, e a gente enxerga o quê? As cinco principais ligas.
Uhum.
E aí, quando né, você vai falar da Polônia. Não vai dar muito, é, você não vai horrível. Dar muito valor.
É. Era o time que o Roger fez história lá.
Olha, cara, legal, quando eu cheguei lá, estrutura dos caras, sensacional. Isso. Torcida dos caras. O pessoal fala que parece a Corinthians da...
A Polônia.
Da Polônia. Torcida muito fanática. Uhum. É mosaico todo jogo.
É, o estádio lá é foda. Teve não. final de Euro e tudo mais, né?
Os caras não param de cantar, assim. É. Tanto que no nosso... Quando a gente enfrentou eles lá, eles vinham de uma... De uma pena da UEFA, uh-huh. foram multados por alguma coisa de um mosaico que eles fizeram que causou uh-huh. uma multa
uma
pra
ofensa,
eles.
Uma ofensa, uma coisa política.
E aí eles vão e fazem outro, assim, tipo, que a UEFA, eles botam tipo.
Contra a UEFA.
É, eles botam tipo um porco, assim, uh-huh. Com o símbolo da UEFA, com vários negócios de moedinha de euro, assim, sabe?
Aham. Uh-huh.
E coloca uma frase lá como se... Ah, o Eva,
capitalista.
Algo do tipo, assim, sabe? E assim, estádio lotado, não param de cantar o tempo inteiro. Os caras eram totais favoritos a passar, assim. Todo mundo já esperava que o Legia passaria. Aí a gente empata esse jogo lá, 1-1. E só que assim, os caras estavam tão confiantes que eles vão fazer o gol, eles fazem o gol acabando o jogo... Pô,
comemora pra cacete.
Não comemora, eles vão pegar a bola já querendo fazer outro gol.
Ah.
E aí a gente empata esse jogo. Aí quando chegou na Moldávia, logo no início do jogo teve um jogador deles expulso. A gente empata o jogo 0-0, como tinha feito 1-1 lá, gol fora, a gente classifica. Cara, eu fui... todos esses jogos assim de Liga Europa... Eu ia no vestiário dos caras pra pegar a camisa de recordação.
Pô, claro,
Foi, falei, não sei quando que isso vai acontecer de novo, né? Aí eu ia lá no vestiário. Cara, os caras ficaram fechados lá, acho que 2 horas de reunião, assim. E aí cheguei no segurança, falei que queria trocar a camisa e tudo mais. Falei, cara, não vai ter como. Porque, assim, era a obrigação deles passar. E querendo ou não, esses campeonatos europeus é muito importante, principalmente pra esses... clubes, assim...
De países, né?
Exato.
Eles são grandes ali interno, não são grandes no continente, mas tem que fazer parte de uma, tem da que time toda a Liga Europa.
Exato.
Né?
E o Legia Varsóvia em si, comparando com o Xerife, com a história do Xerife, então, assim, pra eles foi um nocaute, cara. Foi um nocaute não ter classificado.
Aí vocês foram pra fase de grupo já.
A gente foi pra fase de grupo.
Com quem, tu lembra?
Lokomotiv Moscou.
Aham.
Um time da República Tcheca, agora... Slim, se eu não me engano, chama Slim. E o Copenhague, Dinamarca.
Ah, Dinamarca. Uhum. Chegaram a avançar no grupo?
Não avançamos. O último jogo a gente jogava por um empate em Copenhague.
Perdemos
de 2-0.
Caraca, mano.
E aí o vencedor do chaveamento pegava o Milan, cara.
Caraca,
a gente poderia ter pego o Milan depois.
Uhum. Cara, eu acho essas paradas muito maneiras.
Não,
mano.
Eu fiquei muito encantado, assim... Pelas viagens em si que a gente fazia.
Quando jogava L-Foot, marcando jogos ali.
Tava Copenhague, Dinamarca.
E
tu vai pra onde também? República Tcheca, cara.
Exato. Tipo... Não, foi assim, voo fretado pra caramba. Porra, não tava acostumado, mano, com isso.
Chegava lá só, voou só o time, pá, pousou lá.
E o nível de futebol, o nível mais físico ou mais técnico?
Aí já vai os dois. Vai os dois. Cara, igual lá no Copenhague da Dinamarca, só um cara gigante.
É.
Grande pra caramba, assim. E querendo ou não, igual esse jogo em si, a gente pegou fim de ano. Então já tava frio, o campo já não tava dos melhores, assim. Já tava meio barro, porque chovia e tudo mais. Neve, então,
né?
Então já era mais...
Mais porrada.
Porque pegou Dinamarca.
Rússia.
Rússia,
frio.
É.
Paca, sim, a chave aí foi...
Ganhamos lá, cara.
Vai em Moscou.
Ganhamos em Moscou. Ninguém esperava também. Esse ano nosso lá foi, assim, até então, né? Depois ele chegou aí pra fase de grupos da Champions.
A Champions e ganhou do Real Madrid, né? Exato. Que deve ser a maior vitória da história do clube, né?
Exato. Mas até aquele momento, a gente fez a melhor campanha do Xerife na Liga Europa. Questão de pontuação e tudo mais.
Cara, e assim, tu foi morar na Moldávia, mano. O que é a Moldávia, assim, tipo... Eu acho que fala pra galera assim, Moldávia. Tem uma imagem na sua cabeça. Na minha não vem muita coisa. Deu uma lida aqui, lá, fala romeno na Moldávia.
Romeno.
Mas na área do Xerife, não.
Mas na área do Xerife falava russo. Era uma área de domínio russo, né? Chama Transnistria. E, assim, aí já envolvendo a...
Tem bandeira, não tem?
Tem bandeira, tem bandeira.
A Moldávia fez parte da cortina de ferro?
Fez, é leste europeu ali, né? Aí, mas tem, tipo, as cores da bandeira são as cores da Romênia, né? Que é azul, amarelo e vermelho, né?
Exato.
Mas Transnistria é brabo. Quem não sabe o que é, mano, dá uma olhada aí. Porque, mano, se eu não me engano, é o menor território do mundo que se considera, tipo, um país, tá ligado?
É nada que o Vaticano?
Não, não. Vaticano é... Aí, Vaticano é, porque... é fora porque é a Igreja Católica lá.
É, considerado do país.
Mas essa galera lá tem bandeira, não sei o quê, não é, isso? Tem. Que é a independência.
Não são emancipados, mas se consideram...
Se consideram da a parada própria
ali. Assim, e até... Né,
são comunistas?
Cara, desculpa agora, eu não vou poder falar isso com clareza.
Sim, né?
Mas é voltado pro regime russo. Ali é totalmente domínio russo. É, tinha...
Fala russo.
Fala russo. O alfabeto utilizado é o russo.
Mas dentro de um país que não fala russo.
Que não fala. Mas a maioria das pessoas em si lá falam porque é a antiga União Soviética, isso, né? É. Então, se eu ia...
Essa
quando,
influência.
Quando eu ia na capital da Moldávia, por exemplo, e falasse... Assim,
russo, a galera entendia.
O básico que eu falava do russo.
Spasiba.
Spasiba. Eles entendiam. Entendi. E falavam.
Tá, mas como é que é lá, mano? Eu queria... Tinha uma bandeirinha lá Transnistria, tu...
É, eles são bem patriotas ali no, naquilo. Tinha... Você via muita exposição de tanque de guerra.
Uhum. É de característica do povo.
Exato, homenagem a soldados mortos.
Heróis de guerra.
Exato, tinha muito disso. Tinha datas especiais que tinha essa... Desfiles, aí botava tanque de guerra na rua e essas coisas todas.
Tipo, cara, assim, se divertem com o quê?
Cachaça.
É.
Bebem muito. Bebem muito.
Tem uma bebida específica de lá? Ou...
Ah, é. Assim, lá nessa região, eles... tinha muito vinho. Moldávia era um grande produtor de vinho ali. Então,
e tinto?
Tinham vinhos, assim, de... Várias vinícolas diferentes da região. Cheguei a conhecer algumas, assim, bem, bem legal mesmo. Diferente. Mas vou te falar que é um país muito fechado, né? Não tem aquele apelo de ter muito turista. Então, eu acho que eles se sentiam, assim... Era algo diferente ver nós, né? Igual no Xerife, quando eu cheguei, tinham 3, 4 brasileiros. Uhum. Outros tinham africanos também. Então, assim, era algo... Você via nos olhos das pessoas quando você tava na rua.
Mano.
Ó, assim, como assim, né? Apesar deles saberem que tinha um time lá que trazia jogadores de fora, mas no dia a dia, assim, quando você ia no mercado, quando você ia no banco, por exemplo, você percebia que as pessoas te olhavam diferente, né? Porque não era normal ver estrangeiros lá.
Cara, que doideira, tô olhando aqui.
É uma experiência, né?
Pô, experiência única, né, mano? O que tu viu de, cara, uma parada assim?
Foi solteiro pra lá, foi casado?
Na época eu tava namorando, aí até uma ex-namorada minha chegou a morar comigo um tempo.
Lá. E o que tu viu lá de diferente, assim, mano? Caraca, que doideira isso aqui, mano.
Cara, posso dizer assim,
ou
não
comida,
via muita coisa diferente, não.
Uh-huh.
Mas, assim, o que mais me chamou a atenção era... Os carros eram muito velhos, assim.
Isso.
Ônibus, você via muito ônibus.
Um monte de
pegado
lado,
no fio, carregado, sabe?
O que bonde, é, né?
Exato,
tipo um bonde.
Assim, mas muito velho, assim, caminhão muito velho.
Característica de
comunismo, né?
É, República Soviética, assim, tudo mais.
País que não tiveram abriu, ali naquela cortina de ferro ali, né?
Que não abriu pro...
Só carro velhaco, assim.
Exato, muito. Era difícil ver algo mais novo. Então, assim, a infraestrutura em si era razoável, questão de estrada, de rua.
Uhum.
Mas você via que ainda estava em desenvolvimento. Não era algo... Assim, por conhecer depois a Europa e ir a outros países, você via que estava muito atrás ainda dos principais países, assim, posso dizer.
Caraca, mano, que
experiência.
E o clube era de quem lá? Era
um russo.
Um desses caras aí, acabou na Soviética, milionário.
Oligarca, tá lá.
Aham.
Tinha história que a rua onde ele morava, ninguém podia passar com o carro, ou então se passasse era meio que abordado pela segurança.
Lá na Moldávia, região lá
onde eu tava. Era muito... Assim, a gente via muito pouco ele no clube, mas sempre rodado de bastante segurança.
Era feito essas coisas, tipo, vocês estavam lá, imagino que era um objetivo... todo mundo queria ou a Champions ou a Europa League. Aí conseguiu entrar na Europa League. Tinha premiação,
tinha.
Trabalhava com o bicho, né? Com alguma grana por jogo. Esse jogo é importante. Vinha o cara, ó, vai ter uma grana aí do chefão aí pra dar um incentivo.
É, a gente tinha em contrato, né? Mas dentro lá depois, no decorrer, tinha por jogo, assim, ó, esse jogo é importante, vai rolar uma premiação aí. Mas não era nada que o chefão chegava, ó, hoje, tá, bota o dinheiro ali, não tinha nada, assim, era uma coisa mais tranquila, assim.
Ia na tua conta, junto com o salário, dinheiro por fora na mão, em espécie ali, malote.
Então, a gente recebia, não na moeda deles, né, a gente acabava recebendo em dólar, então, nós estrangeiros, a gente recebia na mão, assim.
Ah, tá. Pô, a moeda deve ser...
O da Transnistria ali, ele chamava rublo também. Igual o da Rússia.
Ah, igual da Rússia. Igual da Rússia. Você vê muito exército na rua, assim?
Via bastante.
Caraca, mano. Tanque
não tanto.
Só em posição.
Só de parado, ou então, assim, estátua. Mas era... Tanto que, assim, ali por ser domínio russo, com a guerra da... É muito próximo da fronteira com a Ucrânia, né?
Uhum.
Então eles usaram aquela área ali pra poder atacar a Ucrânia.
É. Naquela época, naquele primeiro ataque lá na Crimeia, né? Dessa guerra agora.
Tá. Tanto que tem uma cidade litorânea ali que a gente ia muito, chama Odessa. Odessa, muito legal.
Foi atacada.
Que faz fronteira ali com a Transnistria.
Caraca,
então,
mano.
Assim, ficava 2 horas da gente. A gente tinha folga. A gente ia pra lá, tinha praia e tal, era bem legal. E acabou sendo destruída.
Cara, tu já viu como tá agora, assim, que tu ia pra lá, assim?
Não sei.
Mas de foto, assim?
É, só, assim, quando deu aquela maior repercussão, eu acompanhei, mas, assim, é um sentimento muito triste, cara.
Né, mano?
Num lugar que você já foi, já viveu momentos ali, é bem triste, bem triste.
Aqui, ó, tá aqui, ó. Transnistria. Aí a maioria dos vídeos é... Cruzando a fronteira de um país que não existe.
Não é um reconhecido pela ONU, país, nem nada.
Mas pra eles lá existe, irmão.
É, igual eu te falei, tem a imigração ali.
Dentro os russos virou, irmão.
E ninguém mexe, né? Porque sabe do poderio que... Exato. Sabe do poderio dos caras, né?
Você contava com o papai Putin lá, né?
Então, exato.
O pai russo. Pô,
não dá, não.
É mais a mãe russa, né? O pai russo. Ele...
Agora, você jogou outro país interessante pra caramba, mano, que é a Tailândia, né, cara?
Tailândia.
Que aí é outra também.
Aí é totalmente oposto.
Culturalmente outro bagulho,
totalmente,
né?
Oposto. Um país totalmente aberto. Você vê... Gente visitando o mundo inteiro. Uhum. Tá muito legal, muito legal.
Maneiraço.
Muito.
E dizem que tu jogou aqui em Bangkok mesmo?
Eu joguei em dois lugares. Joguei em Krabi, que é no sul da Tailândia, que já é uma área mais turística ali.
Ah, daquelas praias,
exato,
feras.
A ilha Pipi, ilha de Pipi.
Puta,
né?
Sim. Paradisíaco.
Era,
né,
40
cara?
Minutos de barco de onde eu estava. Era muito.
Foi lá, né? Óbvio.
O dono do meu clube era dono de um resort lá. Então, quando a gente ganhava, tinha folga ele. Quem quer ir pro hotel? Ele...
Puta! E é verdade que, assim, se você fizer a cotação com um dólar, até mesmo com um real, tipo assim, as coisas não são absurdamente caras, é barato até,
não,
né?
Você tem...
Cara, tem boa vontade de ir pra lá, mano.
Não, vale a pena.
É?
Vale a pena, vale a pena.
A viagem que da gente pra lá aqui é longa, mas eu tava vendo que, tipo, você não gasta fortuna pra ir pra lá.
Assim, é uma viagem pra todos os bolsos, né?
Sim.
Você consegue gastar
muito
dinheiro.
Tem coisa de luxo também.
Exato.
Né?
Mas você tem acesso a coisas muito legais num preço mais acessível, que aqui no Brasil, provavelmente, você gastaria muito mais dinheiro.
Exato. O vídeo que eu vi era de um casal num puta de um resort, uma praia linda.
Exato.
Não era um artigo de luxo, mas era um lugar maravilhoso, que a gente olha assim e fala assim, e deve ser uma fortuna nesse lugar. E eles fizeram a cotação assim pro nosso dinheiro, dava um negócio assim, não era, era um dinheiro de boa.
Na
não
época
era nada demais.
Na época que eu estava, um da moeda deles, um baht, era 15 centavos nosso.
Olha só. O real. Imagina pro dólar.
Exato.
Caraca, mano.
É muito legal.
E Bangkok é muito louco mesmo.
Muito louco. A cidade... E aí depois eu vou pra um clube de Bangkok, né? Eu fico 6 meses nesse no Krabi e depois eu vou pra um clube em Bangkok chamado Raja Prachá. E aí que eu vivo em Bangkok. É muito, muito legal. Assim, tem de tudo.
Né?
Tem do... mais alto nível de restaurante,
gastronomia,
um luxo,
boate.
Ou, se você quiser ali, aquela comida de rua que das pessoal palafitas, vê o escorpião, o pessoal lava comendo, vê também. Tá, e tá tudo misturado.
Não?
Não, não. Isso aí eu não...
experimentar um escorpiãozinho assim, não.
Isso aí não
uma sopinha de minhoca.
É. Isso aí não, vai, não foi minha vibe. Mas assim, eu curti muito. Eu curti muito. Esse lado de viver lá, assim, foi bem legal. Porque assim, a gente vem do Brasil uma cobrança muito grande.
Tá uma tranquilizada, né?
Exato.
Exatamente, imagino.
E fora o calendário mais tranquilo também. Então, lá você jogava semanalmente.
Eles pagam legal, né?
Exato. Pra mim, financeiramente, também foi bom. Então, assim, o útil é agradável.
Um resort, mas...
Exato. Isso,
essa informação que eu vou dar aqui não tem nada a ver com o Vitor.
Ah.
Não tem nada a ver com ele. É que um amigo meu voltou de lá há pouco tempo. Agora, ele mora em Dublin.
Ah,
aí, antes de vir ao Brasil, se programou, foi com a esposa. Ficou um tempo lá. Aí ele trouxe essas informações. Tipo, mano... Fizemos várias, ficou um mês lá.
Foi naquela ilha que foi filmado o filme A Praia.
A Praia. Então,
que é no, que é em Pipi.
Em Pipi, exatamente.
Que é Maya Bay, chama.
E tem que pegar a trilha.
Foi.
Tem que pegar uma trilha, né?
É, você chega de barco e aí tem um... É que hoje lá é como se fosse um parque, né?
Ah.
É uma reserva natural que o pessoal cuida. Hoje não, você não consegue, você só consegue chegar de barco por um lado da praia, porque depois da filmagem do filme...
O filme, imagino que...
É, a visitação começou a ficar muito grande, matando os corais e tudo mais. Então, hoje lá são várias regras para poder chegar nessa.
E foi lindaço, assim. Muito, o lugar mais lindo que você já foi na vida.
Espetacular.
Do que a gente vê de foto.
Não, hoje em dia, assim, o pessoal pergunta. Eu vou em, né? Quando você vai em qualquer outra praia, o pessoal fala, pô, praia bonita e tal, o que você acha? Eu falei, pô, achei legal. Mas, assim, agora a minha régua de praia deu uma aumentada.
Olha o que eu vi aqui. Isso aqui.
Tipo assim, pô, é legal, é bonito, mas agora a régua aumentou. Pra eu achar uma praia bonita, assim, vai ter que...
E lá no Tailândia também tem as paradas de luta, não tem, mano?
Tem, Muay Thai.
Muay Thai,
né? E se você quiser, assim, pô, vou lutar, tu vai.
Lá
se você for um alucinado.
Alucina não, se tu sobe, luta, não é?
É, lá em Pipi tinha um bar, assim. É como se fosse um bar. O pessoal do Muay Thai ficava fazendo exibição e você poderia se alistar lá. Ó, quero lutar. Quem quer me enfrentar? Aí o cara chega, coloca você no meio do ringue, levanta seu braço. E aí, quem que vai? Aí você via muita gente bêbada lá lutando.
Nego vai,
é,
mano.
Vai.
E toma uma porrada pra caralho.
Toma uma porrada. E valia, cara, sabe o que valia? Um balde de drink lá. O cara ia pra uma luta dessa por conta de um balde de drink.
Que vale que levar um amigo porradeiro do Brasil.
Vale pra testar.
Vai lá, irmão, sobe lá. O cara, e aí? Vai o cara,
vai lá no esse... outro, um Muay Thai lá, mano.
É, pô, às vezes vem os caras mamados também.
Vem, a maioria. Aí tinha mulher com mulher, duas meninas que estavam, às vezes, mais chapadas, ia pra porrada.
Sempre no Muay Thai.
São as coisas muito engraçadas, cara. Muito engraçado.
Eu tava dizendo isso, meu amigo.
Tu viu isso tudo, né?
Vi, cara.
Esse meu amigo contou que agora, na Tailândia, é legalize, né?
Tem isso ainda.
Legalizou lá na Tailândia.
Então a galera vai subir assim.
Que não era. É até complicado.
É.
Agora você vê vendendo igual bala na rua, assim.
Ah, já era na tua época? Já era?
Era.
Era.
Acho que isso agora.
Quando eu cheguei, começou a legalizar.
Ah,
então,
tá.
Assim, você vai andando na rua, você vê as banquinhas. O cara com potezinho, assim. Igual bala,
pra escolher. Eu acho que isso agora.
Caraca, mano.
Tu imagina Bangkok agora legalize.
Que loucura.
Se beber no caso. Se beber no caso.
Ainda tem se beber no caso em Bangkok.
É gravado na rua... Com certeza, a mais louca que eu já vi na vida.
É, né?
Rua mais louca,
é,
mano.
É Khaosan Road, assim. É uma rua com vários bares, assim. É, poluição sonora total. Tipo assim, cada um tocando sua música. E aí, barraquinha de comida e gente de tudo quanto é lugar do mundo lá, rodando. Cara, uma loucura.
Caraca, sensacional.
Tem o famoso Lady Boy, né? Que o pessoal...
É.
Que
tem lá.
Você vê pra tudo quanto é lado.
É muito é uma marca de lá, né? No filme mesmo, parece. Comida você falou, mas tem a comida típica, caraca, dessa coisa, mano. Dessa comida exótica. Mas tem a comida tailandesa que bomba no mundo todo, né? A comida, a gastronomia.
Eu gosto, mano.
Sim.
Gosta?
Pimentada pra caramba,
né?
Eu não me adaptei. Eu tinha dois pratos, assim, que eu comia. Que eu conseguia comer, mas de resto... Não
foi, né?
Mas... Por esse lado lá já era muito bom, porque a gente tinha... É, chegava no mercado, tinha carne, tinha... Enfim,
era
tinha
mais
de
tranquilo,
tudo. Tinha restaurante italiano, conseguia comer... Tinha brasileiro, restaurante brasileiro em Bangkok tem
também. Acabou que, mesmo sendo um lugar bem Ásia, bem exótico, assim, mas é um lugar tão grande, tão famoso, que você pode dizer hoje que é um lugar cosmopolita, assim, né? É.
Sim, tudo, né? Muita gente do mundo inteiro vai morar lá. É. É, pessoal hoje, né, nômade digital. Pessoal quer fugir do frio, ou então custo de vida mais baixo, né, em relação à Europa. Pessoal vai morar lá. Caraca. Quer viver em lugar paradisíaco, viver de short, chinelo, camiseta pra sempre.
Tem uma galera que trabalha online.
Fica lá.
Mercado financeiro.
Vai pra lá.
Pega naqueles bangalô lá, naqueles chalé, o cara fica...
Caraca, mano, deve ser muito maneiro. Eu vou um dia, mano.
Tem vontade. Fazer essa trip aí.
Assim, eu não conheci. Depois de conhecer, eu falo pra todo mundo. Quem tiver oportunidade tem que ir, que é... Cara,
tem aqueles bagulho de... Tem, não tem um festival de coisa de ferro, não tem? Essas paradas lá?
Tem,
muito
tem
louco.
Bastante. Tem, assim...
tipo, assim, é budismo, eu acho.
Eles, no geral, eles são budistas, sim. né? E aí tem vários dias lá. Dia do...
Festa do...
É, que aí tem a dragão, da luz lá, que eles soltam tipo um balão... Balão, né?
É.
Que eles soltam, é bem bonito. Eu esqueci o nome agora. Me chama. Mas tem vários. Aí tem outros que eles jogam um negocinho assim, na água, assim.
Os caras da espada, assim. Os caras... Uma espada muito doida, assim, mano.
Cara, os templos, assim, muito bonitos.
É, budista, né?
Cara, tem muito templo, assim, muito bonito. Que você vê, você fica...
Pô, mano, religioso bom, né? Forte, assim, né?
E essa parada pra jogador, a gente já trouxe muita gente que jogou no Japão, né?
Japão.
E a gente já trouxe a galera da Tailândia.
O Lene, né?
Lene, jogou na Tailândia. Treinador,
o... Marcos Paquetá.
Não foi o Paquetá, não. O Gama.
Gama é já foi treinador da seleção também.
Seleção.
O brasileiro tem muito lá, cara. Todas as divisões e todos os clubes.
Que adora. Tu não fala que nem você, assim, gosta muito.
Cara, é muito igual, assim, morei na Moldávia. Leste europeu, pessoal mais frio.
Pesado, clima meio cinzento.
Clima não é do parecido com o nosso. Você chega lá.
Leste europeu, né?
Você chega lá. É, clima igual o nosso, calor, colorido, praia, pessoal te recebe muito bem, muito solícito, quer te ajudar. Então, assim, dificilmente o brasileiro não gosta de lá.
É. Não, e é muito maneiro você falar disso, porque tem muito jovem jogadores que vem, a gente e tal. Tem várias opções na carreira, né, mano? Não é só, mano, ou ficar ali, pá, não sei o quê.
Exato.
Às vezes, independente, se pega um mercado desse, tu é feliz, cara. Tu ganha uma grana boa,
o custo de vida não é alto.
Treina menos e, pô, maneiro e tudo mais.
É, e, abre assim, a mente. Muitas vezes o lado financeiro também já é... Vale a pena, né? Porque, assim, o que eu vi lá, muito jogador que às vezes não tem rodagem, assim, nacionalmente.
Fala,
não chegou a jogar nenhuma Série B, às vezes nenhuma Série C. E às vezes tá jogando um estadual ali, aparece uma oportunidade de ir pra lá. A gente sabe da realidade de salário de clubes menores de estadual. Chega lá, às vezes ganhando numa primeira oportunidade, às vezes a mesma coisa que aqui. Mas chega lá, arrebenta, chega um time da primeira divisão, o cara já começa a ganhar 3-4 vezes mais do que ganhava aqui.
Ganhava aqui, por exemplo, sei lá, no principal time que você jogou, não sei se era de Bangkok ou outro, assim. Sim. Os dois eram
da segunda divisão.
Segunda divisão. Mas, por exemplo, tu ganhava mais do que tu ganha hoje aqui no Bangu?
Ganhava mais.
Bem mais?
O dobro.
Caraca, mano. Então, é uma opção, né?
Exato.
Lógico que é.
E no Sheriff, assim, aí é...
Aí já era
é
melhor.
Euro, dólar, sei lá.
Era melhor.
É.
E hoje deve estar muito melhor lá, assim. Porque o Sheriff, quando eu cheguei, já se passaram o quê? 7-8 anos desde que eu saí. Ele mudou de patamar.
Sim.
Já jogou uma Champions e tudo mais.
É.
E a gente conversava entre nós brasileiros que aquilo ali era uma Ferrari que tava faltando alguém saber dirigir. Porque, cara, se você pesquisar no YouTube estrutura do Sheriff,
absurdo.
3 estádios, um indoor, um pra jogar a Liga Nacional e um pra jogar.
O campeonato da Liga Nacional num estádio.
No estádio.
Champions no outro estádio.
Em outro estádio. E tinha um indoor pra, né, treinar no frio, enfim. Aí tinha um hotel que se você quisesse, né, estrangeiro, quisesse morar lá, um quarto só pra você tem. Uhum. Uma porrada de campo pra treinar, academia, ginásio. Porque assim, o cara criou um centro esportivo...
Magnata russo lá, o...
Pra população. Então assim, tem quadra de basquete que o pessoal, tipo, criança, por exemplo, faz aula. Aí tem o lado do futebol também... Natação. Então, assim, é um complexo esportivo.
Para Transnistria lá.
É. Gigantesco, que é onde o Sheriff fica sediado.
Uhum.
E aí o clube tem essa estrutura toda. Só que, assim, joga uma liga fraca.
Fraca.
Eles sobram.
É o Moldavão lá.
É, sobra. E aí o apelo é nessas ligas europeias, é conseguir chegar. Então, assim, e hoje eles já chegando a... Depois de deixar a Liga Europa, Champions League, agora eles estão batendo direto na Conference League, né?
É.
Então, querendo ou não, a visibilidade aumentou. Provavelmente os valores aumentam também.
É, com certeza. Cara, que papo maneiro. É o seguinte, eu vou terminar já com a pergunta do Vinícius Augusto. Temos que falar dos nossos patrocinadores,
exatamente,
né? Forneira Original, a melhor pizza que você pode pedir, obviamente.
E na Moldávia?
Que o Vitão... Não, na Moldávia ainda não.
Vamos levar. Vamos fazer negócio.
Fazer a franquia aí. Pizza pro Vitão, né? Vai ganhar pizzas aí de graça. Duas pizzas aí pro Vitão, show de bola.
Um Miguelzinho e agiliza o dia que você preferir. Horário.
Isso aí. QR Code tá aí na tela, ó. Aponta o celular pro QR Code que você cai no delivery da Forneira Original. Cupom Charla 10% de bônus em qualquer pedido que você fizer.
Lembrando do cupom Charla Niver.
Tá valendo
até
aí.
Até o dia 29.
Boa.
Amanhã, sexta-feira.
Isso.
Sexta-feira não, amanhã. Sexta-feira dia primeiro. Tá? Boa. Amanhã. Até amanhã, a galera usando o cupom Charla Niver na compra... A partir de R$100,
uh-huh, se
você fizer a compra, você vai ganhar a pizza de 20 centímetros, né? De chocolate ao leite, pra poder... Presente que o Charla e Forneria estão te dando no mês de aniversário do Charla.
Boa, essa é a parada. Usa aí o cupom Charla Nível pra você ganhar aquela pizza doce maneira.
Hein?
Show de bola. Seguinte, falando na cerveja oficial do Charla Podcast, cerveja Teresópolis, está aqui, chegou o carregamento.
Chegou,
tá?
Amigo. A madeira tá cheia.
É isso aí, arroba cerveja Teresópolis no Instagram, cervejateresópolis.com.br no site, beleza? Cerveja brava demais, vários estilos pra você ter um paladar um pouco mais apurado. E pra você que gosta de cerveja mais do dia a dia, tem a Lager, que é a Gold, que é imbatível, beleza?
É o hit.
Tamo junto. É o hit aí. Foi o hit do carnaval. Tamo junto, Tere. É nóis. Essa é a parada. E falando a KTO pra você fazer uma fezinha, já pegou dicas aqui, tá? Vai que você aposta no campeonato da Moldávia. O Sheriff não perde.
Não é, exatamente.
Já sabe o que quer fazer.
Sheriff e o outro time da Moldávia lá. Você já joga.
Quer limpar o sueco?
Isso aí. Show de bola, cara. Então, ó, aposte na KTO, QR Code tá aí na tela, cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro
como
depósito.
Como a gente não fala nada de renda extra, é pra se divertir, pra dar aquele molho.
Tem
uma
graninha sobrando, tu joga lá, não vai arriscar isso.
Ontem teve Vasco na Copa do Brasil, hoje tem o Fogão. Né?
Tem Fogão na Libertadores.
Jogo decisivo.
Contra o Poçante Aurora.
Imagino que deve estar pagando pouco aí pro Fogão, uma
e
hora de alta pra Aurora.
Fluminense e LDU amanhã.
Amanhã tem jogo decisivo, então assim, várias
Copa.
Oportunidades aí.
Isso.
Chegando agora a fase final dos estaduais, fase de grupos de Libertadores chegando, então não falta jogo pra você fazer a sua fezinha.
O Rodrigo Pirani mandou aqui uma mensagem interessante. Amo a Tailândia, ainda vou pegar uma temporada treinando Muay Thai lá.
Aí, ó.
Não luto mais, mas sempre foi o meu sonho. O cara vai chegar lá, ó. Quem quer lutar? Eu. O cara
sobe. Chega lá junto com Pedro Rizzo.
isso é bom.
Mestre do chute-box.
Pedro Rizzo, se chegar lá sem avisar
sem
ninguém,
avisar,
né?
Mas acho
ó,
que...
tô aqui, ó.
Acho de bobo. Acho que até porrada todo mundo.
Mas é
só
filho.
Canelada, só.
E o Vinícius Augusto pergunta pra gente terminar, né, mano? Quando você assina com um time de baixo investimento, o que você pensa? Tem contrato com o Bangu até quando? E sonha ainda... O que você ainda sonha como jogador?
Olha...
Plano de Carioca é contrato até o final do campeonato, né?
Exato. Meu contrato é aqui até o final do Carioca.
É.
E eu vim com esse intuito, né? De poder voltar pra vitrine no futebol brasileiro. Tava na Tailândia, que querendo ou não, não é um mercado aos olhos aqui do Brasil que a galera busca, né? Então... Volto com esse intuito de poder fazer um bom campeonato, voltar para a vitrine e penso em poder pegar voos mais altos, um bom clube na Série B, quem sabe poder voltar a jogar uma Série A de novo.
Ainda dá pro Bangu chegar na Taça Rio, né?
Dá, a gente tá no último jogo, estamos vivos, temos que ganhar, torcer para dois resultados aí, mas
tem que
ganhar
o Boa Vista, que é um confronto... Não, chega a ser confronto diário, porque o Boa Vista já classificou.
Exato.
Vencendo o jogo, o Bangu tem que ultrapassar a Volta Redonda e o Madureira.
Madureira
pega o Flamengo.
É. E o Volta,
e o Volta Redonda
Iguaçu.
Pega o Nova Iguaçu. Que é jogo também parelho, ele pode rolar, pô.
Exato. Sim. Não, tá, estamos vivos aí. Estamos acreditando, fazendo uma boa semana pra chegar domingão e fé que vai dar certo.
É isso aí. Taça Rio terá o Botafogo.
tem uma chance pequena, mas...
O Bangu classificando, provavelmente, Bangu e Botafogo na...
Na semifinal.
Botafogo defendendo o título.
Né? Exato.
Mas tem uma chance ainda de entrar, né? Mas aí é um ou outro também. Né?
Botafogo ou Vasco.
Ou Vasco, exatamente.
Mas o Vasco tem que perder pra Portuguesa em São Januário. Eu acho muito difícil.
não vai perder pro Patrício, né?
Não. Todo mundo ali, né?
É. Beleza fez um quadro e disse, pô, estamos todos aqui. É. O Patrício, o Bolinho de Bacalhau. É. Não vai se atrapalhar meu caminho, né?
Não, o português já tá na Taça Rio também. Já tá. Pra falar, isso aí. Então. Vitão, espero que você tenha gostado do papo. Palmas para o Vitor Oliveira.
Boa! Pode ficar aí. Bacana.
Muito maneiro, cara. Diferentão o papo. Muito bom. E sorte na carreira agora que você consiga, através do holofote do Campeonato Carioca, conseguir um bom contrato aí pro restante da temporada.
Muito obrigado. É, igual eu falei, acompanhava e foi muito legal estar participando.
Pô, irado.
Vocês são gente boa demais.
Ah. Você também é parceiro pra caramba.
É, tamo junto.
Sucesso aí, Vitão.
Tudo bom mesmo. Valeu, galera. Tamo junto. Tem aviso?
Tem amanhã.
Amanhã, porra. Até calma, amanhã. Catarino. Seguinte, ó. Rodrigo, o melhor do mundo no mid-soccer. O cara fez 3 gols na final. E Catarino, pô.
Pô, que dupla, hein?
Cara, que sensação. O homem que tem um GPS no peito do pé, beleza? Essa é a parada.
Ex-campeões
mundiais do futebol de areia vão estar aqui com a gente do Beat Soccer. Vai ser maneiro demais. Mano, que traga uma taça que é linda. Já viu a taça?
Ih, tem um sol, né?
Sol, assim. Maneira. É. Show de bola. Então, ó, campeões do mundo de Beat Soccer, Hexa. O primeiro Hexa do Brasil veio na areia. Os caras vão estar aqui com a gente, beleza?
Essa resenha é amanhã. Tamo junto.
Tamo junto. Valeu, galera. Aquele abraço.
Valeu.